Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está ouvindo, eu espero que você esteja muito feliz nesse momento, porque chegamos, finalmente voltamos. 7 dias depois, sabe pra quê? Pra falar deste, que é o melhor, o maior, o mais incrível podcast sobre Harry Potter existente em todos os mundos, em todos os lugares, nesse planeta e em todos os outros onde habitam os seres que nos escutam. Porque sim, segundo os indicadores do podcast, a gente tá tendo ouvintes em Marte também, então se espertem com isso. E esse gancho vai ser importante lá no futuro, porque eu tenho uma curiosidade pra trazer.
Meu Deus.
Estamos aqui pra falar... O Ita já tá me criticando. Eu nem terminei minha abertura ainda, ele já tá me criticando. Este episódio de podcast que semanalmente vem falar sobre Harry Potter. E nós fazemos um processo de leitura, mastigação e entrega. Tudo mastigadinho, igual a mãe passarinho, sabe? Faz pra vocês sobre os capítulos de Harry Potter. Nesse momento estamos em Harry Potter e a Ordem da Fênix, mais especificamente no capítulo 24, chamado Oculumência. Bem-vindos ao episódio 123, e eu não faço isso sozinho, como vocês perceberam, tenho meu amigo Ranzinho, Itamar Santos.
Obrigado pela apresentação muito carinhosa da sua parte em relação a mim. Sejam todos muito bem-vindos, tá, senhoras e senhores? Como vocês podem ver, a gente já começou esse podcast já na energia lá em cima, menina. Nós já tá batendo lá em cima. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o @ Mundo Pottercast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Por sinal, teve o Reels e teve TikTok semana passada. Então, vai lá dar uma olhadinha. O meu @ pessoal é o Itacente e o do Paulo é o RodriguesPH. Lembrando que você pode ajudar o podcast no seu crescimento e continuar semanal através do padrim.com.br/mundopotter, onde você pode fazer sua doação, ou através do Pix no e-mail do podcast, que é mundopottercast@gmail.com. Obrigado por me lembrar, Paulo. Tá tudo bem com você, amigo?
Tá tudo ótimo com você.
Como é que tá as coisas? Tá se divertindo? A semana foi tranquila?
A semana foi maravilhosa. Eu tô adorando essa semana. É uma semana de muito trabalho, mas é uma semana que tem dado muitos resultados bons. Então eu tô gostando muito.
Que bom. Que...
E a sua?
Isso é importante. A minha tá suave, tá suave, tá suave.
É gostoso quando a gente tá assim, né? Tipo, tá tudo bem, tá tudo ok. Não tem uma bad gigantesca, não tem um problema grande.
Por favor, Deus, é tudo que eu peço, entendeu? Não tô pedindo demais, sabe? Eu acho.
Não são grandes alegrias, a gente só não quer grandes tristezas.
É, a estabilidade é o meu objetivo.
Financeira, inclusive, esse é o meu.
Principalmente financeira.
Eu falei muito sobre alinhamento dos astros e sobre alienígenas.
Onde que você falou isso?
Sabe por quê? Oi?
Onde você falou isso?
Lá em cima, que eu falei que a galera de Marte escuta a gente.
Ah, tá. Entendi. Tá. Ai, o gancho, Link.
O gancho.
Nossa, Capitão Gancho, vai lá.
Essa semana, eu recebi um vídeo que fez minha cabeça fazer um boom.
Já sei qual que é.
É o vídeo do carinha falando que as imagens que a gente recebe de outros planetas estão anos-luz atrasadas. Tipo, já viu esse?
Ai, Deus. Aonde que foi que você viu esse vídeo, Paulo?
No Instagram. Mas é real, fisicamente é real.
É
porque,
claro,
assim,
que as imagens não estão atrasadas. É porque quando o telescópio, quando
satélite.
Os satélites, eles captam a imagem, eles não dá pra captar em tempo real, gente. Onde é que tá atrasado?
Fisicamente falando, ele tem todo um espaço-tempo pra percorrer. E a gente tá falando de ali 50 anos
isso.
De diferença.
Já vou deixar um disclaimer. Já vou deixar um disclaimer, assim. Quem entender de ciência, vai no Ciências Todo Dia, do Pedro Lous, tá? Que ele explica, obviamente, 100 vezes melhor tudo, tá? Mas enfim, Paulo, vai lá.
Enfim, arrasa. E aí eu fiquei pensando em uma coisa. Duas coisas, na verdade. Então, bem-vindos à cabeça de Paulo.
Que medo.
Eu acho que esse deveria ser um quadro nesse programa,
não.
Chamado Bem-vindos à Cabeça de Paulo.
Não mesmo, não.
Acho que eu vou criar esse quadro.
Não vai.
Vou.
Ele não vai passar. Ele precisa passar por 3 instâncias. Você, eu e o editor.
Não. O editor não tem voto nesse aspecto.
Tem sim.
Não tem.
É ele que
a
faz o
corte. A gente pode pedir pro público. O terceiro voto pode ser do público.
Não, o público sempre apoia você.
Eu tô certo.
Não, a voz de Deus não é a voz do povo.
É a voz de Deus.
Não. Não é.
Tá, enfim. Por que que acontece? Se a gente tem um atraso na transmissão de imagens devido à viagem que a imagem precisa fazer no espaço, a gente tem duas possibilidades. Três, na verdade, mas eu vou falar de duas possibilidades. Possibilidade número um, as imagens que a gente recebe dos planetas tá vazia porque talvez os ETs ainda não tenham chegado naquele planeta. Eles estão viajando de planeta em planeta. E aí talvez Meu eles Deus. Já estejam ali, mas a gente não tá recebendo.
Meu Deus.
Outra coisa, às vezes, Marte só não tá povoado ainda porque a galera não chegou lá. Porque daqui uns dias a gente vai olhar, vai ter uns seres humanos lá que viajaram há 50 anos atrás e aí já estão vivendo em Marte, Marte já tá povoado, mas como a gente recebe imagens atrasadas, a gente não tá vendo eles ainda e de repente eles só vão aparecer. E, mais ainda, a gente pode ter, e aí minha terceira hipótese, a gente pode ter, ó, presta atenção, a gente pode não ter invasão alienígena ainda, porque os alienígenas olham pra gente e enxergam só os dinossauros.
Mas aí você tá se baseando de que a tecnologia alienígena tá no mesmo nível de evolução que a nossa.
Exatamente.
Então você tá dizendo que eles são para iguais a nós. Então,
exatamente.
Tá avançado, porque se ele tá vendo...
Exatamente. O meu próximo passo é dizer que a Terra é plana.
Deus me livre. Foi um grande prazer trabalhar com você, entendeu? Você
viu aquele vídeo mas o nosso do Danilo contrato, Gentili?
Mas o nosso contrato quebra agora. A partir do momento que você vira terraplanista, o nosso contrato quebra.
Não, não, não. Esse desgosto eu não dou pra minha mãe, não. Você já viu a
Não, porque
aquele
eu não
vídeo?
Gosto do Danilo Gentili, então.
Eu também não acho ele muito bom, não. Mas tem um vídeo que ele desbanca a galera terraplanista que é muito bom. Eu vou te mandar depois.
Não, faça o favor de guardar pra si mesmo. Eu não gosto
não,
do
Danilo. Não, vou mandar pra você. Vou mandar
não
pra você.
Eu gosto do
bom.
Danilo Gentili, prefiro não ver.
Vou mandar
mesmo
pra você.
Se ele está certo, aí não quero vê-lo.
Aí piora seu ponto de vista, né?
Não, não é que piora. Eu não quero ter que concordar com o Danilo Gentili em nada. Eu não quero ter que passar por isso. Então, por favor, guarde pra si mesmo.
Não, eu vou te mandar, acho que você vai ser feliz com ele.
Tá, existem várias teorias sobre alienígenas. Mas eu estou falando de teorias científicas, eu não estou falando de teorias da conspiração, tá? Tem várias. Mas uma específica, e aí eu convido vocês a escutarem o Sinapse, que é o podcast do Pedro Lous junto com o Greg, desculpa Greg, esqueci o seu sobrenome. Onde eles...
ele tá chateado nesse momento, pode ter certeza.
Ele nunca vai ouvir a gente, mas esse não é o ponto. E eles têm um podcast que chama Sinapse, e lá eles falam de ciência também, de uma forma muito mais resumida, porque é um podcast. Então, lá eles discutem mais. Então, tem uma teoria muito boa que ela beira muito o... como é que fala quando a gente se coloca no centro das coisas? Tem um nome para isso.
O egocentrismo.
Isso. Só que, na verdade, a teoria não é para esse lado. É menos que isso. Não é isso. É tipo... o que aconteceu é que a vida na Terra, ela se desenvolveu na hora errada. A gente tá muito mais... A gente saiu primeiro, a gente chegou primeiro. Mas isso não necessariamente é bom. Entendeu?
Uhum.
Então, a gente chegou primeiro e a gente vai embora primeiro e... as outras civilizações, as civilizações alienígenas que vão vir pro futuro... elas vão vir após a gente, basicamente isso. Então, é por isso que a gente tá tão perdido e parece estar tão sozinho. É só porque a gente chegou aqui primeiro e isso não é algo bom.
E aí a questão é, quão primeiro? A gente tá falando de tempos humanos ou de velocidade da luz?
Não, tô falando de... porque a teoria, ela se baseia na formação do próprio planeta, porque o... para existir vida na Terra, levou mais tempo do que a vida na Terra em se desenvolver. Do momento que a gente se tornou unicelular, não é? A primeira, enfim. Entre do primeiro ponto de vida até o ponto atual, levou-se muito menos tempo do que um planeta se tornar um planeta compatível para abrigar vida, entendeu? Então, o tempo para o planeta ficar como ele ficou para a gente surgir levou muito mais tempo do que a vida em se desenvolver, entendeu? Então, esse é o grande lance. Que ainda os planetas ainda podem estar em um estágio de evolução para que algo possa, alguma vida possa ser gerada ali. Entendeu?
Entendi.
É isso, mas pode falar aí o que você queria falar.
Não, não, achei que tá ótimo. A gente foi pro mundo explicativo científico do negócio que era pra ser teoria de conspiração.
Não, Não, mas nada te impede de falar de teoria da conspiração agora.
Você deu uma de Corvino, assim, absurda.
É que às vezes... É que...
E o palestrinha sou eu.
Você é o palestrinha. É porque é uma área que eu curto, eu gosto. Embora eu não... Embora eu não seja um estudioso, eu sou um entusiasta. Então eu gosto de como eu acabei de falar, eu acompanho alguns conteúdos de ciência. E também gosto desse lance de vida fora da Terra. Embora eu morra de medo de ET.
Uma pergunta.
Ah.
Quem chegou primeiro foram, aqui na Terra, obviamente, foram a galera do Egito lá, os egípcios. E a gente tinha Cleópatra, tinha um deusamento.
Como assim
dos
eles
gatos.
Chegaram primeiro?
Antes da gente aqui, eles estavam aí, entendeu?
Isso já mostra que você também não é um bom conhecedor de boas teorias da conspiração, mas tudo bem.
Não, não. A minha ideia, a minha pergunta é, se a galera endeusava Cleópatra, o povo de Marte, quando começar a existir, vão endeusar a gente?
Não.
Nós seremos os próximos deuses gregos da civilização extraterrestre?
Não.
Por que não?
Porque quando uma nova civilização nascer, ela vai olhar para os nossos restos sem entender exatamente o que nós éramos. E um bom exemplo disso é a gente tentando entender, tipo, os restos dos dinossauros. Alguém cultua um dinossauro?
Talvez, tem louco para tudo.
Não, mas é um talvez. Você não tem uma religião, por exemplo, não é do seu conhecimento que existe uma religião aonde dinossauros são cultuados. Então, mesmo que
não,
ele exista...
Não, mas a gente vai ter muita coisa. Tipo, a gente vai ter, sei lá, o cara vai olhar pra cá e vai ver o Empire State.
Mas isso não significa...
Vai ver...
Em primeiro lugar, o Empire State não vai estar de pé. Ele pode já ter virado ruínas. Isso não é garantia porque a gente tem dificuldade em traduzir textos que foram deixados pelos antigos. Por mais que hoje a gente tenha conhecimento linguístico muito bom sobre os egípcios, a gente não entende 100% a cultura e também não há como a gente ter 100% de certeza de que a gente entenda toda a cultura do povo egípcio, porque a gente não tem material suficiente para garantir 100%. A gente tem...
Tá, no mínimo estudos. Objeto de estudo a gente vai ter.
Objeto de estudo, sim. E aí, a partir disso, é muito difícil você garantir que eles vão usar isso como uma religião. Porque hoje em dia, a gente não usa isso como religião. Para os egípcios, né?
E esse foi o História com Ita, pessoal. Nos vemos na próxima semana.
Queria
um grande beijo pra vocês.
Queria dizer o seguinte, já que a gente falou disso, assistam Good Omens, ou no caso, Belas Maldições. A segunda temporada estreou agora e tá maravilhoso. Não tem nada mais legal do que ver o Aziraphale e o Crowley, entendeu? Em todos os momentos bíblicos em que eles participaram. E na primeira temporada, a série começa... É um pequeno spoiler, mas é tipo é um pequeno grão de areia pra série. Só pra, se você nunca assistiu, você ficar instigado a ver. Você já assistiu, Paulo? Não assistiu nem a primeira nem a segunda?
Não.
A primeira temporada começa com o Aziraphale e o Crowley. O Crowley é um demônio, o Aziraphale é um anjo. E a gente começa essa história dos dois olhando Adão e Eva de costas. Deixando o paraíso. E eles meio que estão numa conversa, assim, uma fofoca. Tipo, o Aziraphale chega, então, fiquei sabendo, tal. Que triste, eu gostava tanto deles. Aí o Crowley vira assim, então, fui eu que dei a maçã. Fui eu que dei a maçã, entendeu? E aí, tal. E o que acontece é que a gente vê, tem uma história que é, o mundo vai acabar na primeira temporada, o apocalipse vai acontecer. Só que tanto o Crowley quanto o Aziraphale, eles amam a Terra, eles aprenderam a amar a Terra. E ao longo dos anos eles se tornaram amigos. Então eles são muito amigos porque eles se encontraram em vários momentos bíblicos, histórico não, né, bíblicos, em várias passagens eles se encontraram e tal, e eles acabaram se ajudando porque eles gostam da Terra. O Aziraphale tem, tipo, a sua bibliotecazinha particular, que é meio que uma livraria, ele ama ler, ele adora comer a comida terrena, o Crowley adora o caos humano, então eles gostam da Terra, então eles não querem destruir. E a primeira temporada é isso, os dois se juntam pra não deixar a Terra ser destruída, porque eles gostam como as coisas estão. E é muito legal. E aí, na segunda temporada, eles resolvem tudo na primeira, fiquem em paz. Eles têm outros dilemas na segunda temporada, mas... Os minutos iniciais da segunda temporada é a gente voltando muito tempo atrás. quando o Crowley não era um demônio, não era um anjo caído, ele era um anjo. E aí a gente descobre que o Crowley, ele é o anjo que veio dar o serviço do início da... de tudo que você acabou de... É um link com você falando do espaço. Ele veio... Uhum. Ele, literalmente, é o anjo que Deus mandou falar que haja luz. E ele vem pra fazer isso, entendeu? Como se fosse um protótipo, uma... Como se fosse uma máquina que ele vem ligar, entendeu? Ele vem e tal. E aí o Aziraphale chega, e aí a gente descobre que é aí que eles se conhecem exatamente nesse ponto. E o Crowley tá todo animado, porque é um projeto incrível, cheio de planetas. Aí o Aziraphale vira pra ele assim e fala assim, mas então, o boato que rola lá em cima é o seguinte, é que nós vai destruir isso aqui daqui a uns tantos bilhões de anos. Aí ele falou assim, não é possível, isso é tudo lindo, é incrível, maravilhoso, é extraordinário. Ele falou assim, ah, então, mas a gente vai destruir tudo isso aí. E a gente fez tudo isso aqui, ó, porque a gente tem um projeto bem interessante, que é aquele planetinho ali, ó, eles vão chamar de Terra, cara. A gente tá com os planos, ou as pessoas, elas vão andar, elas vão se reproduzir, você vai ver, vai ser incrível. E é esse o diálogo, é muito bom, é muito bom. E eles são muito fofos e, tipo assim, rola um... Eles são mais que amigos. Eles são mais que amigos.
São friends?
É, mais que isso. O signo cutico ali, tem alguma coisa a mais ali. O olhar, tem um olhar açucarado, assim, de um pro outro.
Pergunta, tem porque mostra na série ou tem porque você acha que tem?
Não posso dar esse spoiler. Ah, esse
é
que eu
porque posso. Você acha que tem, eu tenho certeza.
Eu não posso falar porque senão vou dar um spoiler, então... Não,
entendi.
É porque isso era uma coisa assim. Bom, Belas Maldições é baseado nos livros do Neil Gaiman, junto com outro cara que eu esqueci o nome, eu peço desculpa agora. E sempre houve essa questão. Eu posso falar disso porque o Neil Gaiman falou sobre isso no Twitter. Quando terminou a primeira temporada.
O X agora.
Quando terminou a primeira temporada, isso virou um burburinho pra se falar sobre esses dois. Se eles eram um casal ou não. E as pessoas, como sempre, começam a questionar e falar besteira. E o Neil Gaiman estava lá no Twitter e falou assim, eu sempre achei que isso estava implícito para todos vocês. Mas sim, eles são um casal. Nós sempre o vimos dessa forma. Não lembro exatamente quais foram as palavras do Neil Gaiman, mas foram essas. E nessa segunda temporada, não tem uma necessidade de trabalhar sobre isso, mas existe um momento chave que deixa isso claro. Isso é claro.
Que é pra responder as pessoas bocóias.
Exato. Exato.
Tá.
Exatamente. Igual as pessoas começaram a questionar a Sandman sobre falar de diversidade, que a série tava cheia de diversidade, mas se você pega a HQ, porque eu li Prelúdios e Noturnos, e tudo que as pessoas criticaram sobre diversidade estava ali, e o Neil Gaiman escreveu isso nos anos 90.
Uhum.
Então... Que as pessoas estavam falando, ah, porque é militudo demais, sei o que, sei o que. Aí e o Neil Gaiman teve que ir no Twitter, porque o Neil Gaiman é muito ativo no Twitter. Aí ele virou e falou assim:
no X.
Vocês já tinham lido a minha obra? Que eu escrevi isso dos anos 90, não pus nada mais, tava tudo lá. Então. E não era implícito, é realmente explícito. A gente tem uma personagem trans que ele coloca e ele faz um discurso sobre, sobre personagem trans, né? Tem um. Sobre as pessoas não chamarem a personagem pelo nome que ela se deu, né? Que ela se ressignificou. E tem esse discurso naquela obra. E na série de Sandman, isso nem tá lá. Ele tirou. Ele não pôs. Ou seja, aí... Enfim, entrei nessa discussão sem necessidade, porque...
Faz parte da gente. A gente já tá há 20 minutos falando de qualquer coisa que não é Harry Potter.
É, exato. E eu nem falei sobre o que eu queria falar. E eu nem vou falar. Vou só seguir o
programa.
Ah,
não, é verdade! Desculpa! Rapidamente, por que você tá irritado?
Ah, eu tô irritado porque, assim, existem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que são... como é que eu posso explicar? É um sentimento muito específico, que é... Coisas que são ruins demais. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Sabe quando você compra por uma comida que ela é muito ruim?
Uhum.
Não tem um sentimento pior que isso, né?
Esse por isso que eu gosto de fazer, mas eu entendo o que tá vendo.
Mas também tem o sentimento de você querer muito fazer uma coisa e ele não dá certo na comida. Eu também odiava esse sentimento, porque eu não conseguia fazer o troço ficar gostoso, então...
Tá.
Também é o mesmo sentimento. E aí nessa mesma casinha tem um sentimento que é... Não existe nada pior do que se dedicar a um livro e o final ser ruim. E eu li um livro ruim, com um final muito ruim, e a minha vontade era de jogar o Kindle pela janela. E eu tô irritado desde ontem por causa disso. Porque eu passei 13 horas lendo esse livro, porque o Kindle mostra o tempo que um livro tem pra ser lido, né? Uma estimativa. E esse tinha estimativa de 13 horas. E aí eu só fico com isso na cabeça. Eu não acredito que eu passei 13 horas. Eu gastei 13 horas da minha vida lendo esse livro pra esse final. Pra isso aqui, sabe? Ai, que ódio, Paulo. E aí, isso me deixou irritado desde ontem.
Que livro que era?
Não vou falar porque não vai ser necessidade. Eu não quero nem panfletar, mas é muito ruim. Saibam, amigos, que é muito ruim.
Entendi.
Tem mais uma coisa. Eu não vou deixar esse programa começar hoje.
Ah.
É... Você ouviu falar no Scooby?
Já? Isso é velho,
não,
né?
O Scooby-Doo. O Scooby, o aplicativo de livro.
Sim, mas isso não, na
eu
época aplicativos não existiam,
que
né?
Que não é novo. Mas tá. Ele meio que foi reformulado há alguns anos. Já tem alguns aninhos que ele deu uma repaginada. Agora
é, já
ele
faz uns 5 anos que ele repaginou.
Isso. Eu não tô ouvindo trazer isso como uma novidade.
Não. Eu tô só querendo saber se é disso que a gente
tá falando.
Mas você
tá me criticando como
se... Eu não tô te criticando. Eu só quero saber se é a mesma coisa.
É claro que é. É uma rede social pra você ficar livre. Eu perdi até o brilho do meu olhar. Foi embora agora. É isso. Eu tô no Scooby. Tô achando legal usar. E se você quiser me seguir, é Itacente. Pronto. Podemos
Como que é?
Itacente.
Ah, tá. É que você falou meio triste, assim. A gente não tinha entendido.
É porque você tirou toda a minha emoção de falar sobre o negócio.
Eu não tirei emoção, eu só queria saber se era o mesmo Scooby, aquela estante virtual de livros que você lê, aí você pode fazer um resumo, você dá a sua classificação, aí você segue pessoas, dá até pra trocar. Eu troquei livros no Scooby, sabia?
Jura? Eu nem sabia que dava pra fazer isso.
É, eu não sei se ainda faz, mas em 2010, quando eu usei o Scooby, ou até antes, não sei, tinha tipo uma comunidade e a galera era comum falar assim, ah, eu tenho tal livro aqui e aceito trocas. Aí você vai falar, ah, tal livro assim, assado. Só que assim, obviamente não tinha nenhuma segurança, né? Você vai lá, na boa fé, coloca, envia pra pessoa pelo correio, a pessoa coloca pelo correio de volta.
E você espera se vai chegar alguma coisa. Nesse caso, mas... você não pode nem esperar se vai chegar um tijolo, né? Porque pode ser que a pessoa nunca envie.
Pode ser que ela nunca envie. E assim, todas as vezes que eu troquei, eu recebi. Não tive problemas com isso, sabe?
Uhum.
É, mas eu achava muito legal.
Não, parece muito, muito legal. Eu adoraria usar essa ferramenta. Eu tenho algumas coisas que eu adoraria me livrar, mas eu tenho...
E vamos falar sobre isso, já que a gente não vai começar nunca esse episódio, eu vou falar sobre isso. Sobre um projeto que eu vou até procurar o nome desse projeto, que é que eu descobri essa semana, que existe,
que
domingo
a gente
especificamente.
Vai seguir, a gente vai cair a coruja ou a coruja continua? Porque o programa vai ficar grande, hein?
Tem coruja, tem momento Hermione, tem tudo hoje.
Meu Deus. Mais tem um episódio tudo, assim. Longo.
Que Deus abençoe o ouvinte.
Uhum.
É que é muito rápido o que eu vou falar. Eu só preciso pegar exatamente o nome do... Nossa, fazem 2 anos que o Fagner fez a nossa foto. Essa aqui, ó. Ai.
Olha, nossa, eu nem lembrava dessa foto. Onde será
eu lembrava, fazem 2 anos. Que bonitinho, mas enfim.
Bom, fez 4 anos que o podcast... Quer dizer, o podcast fez um aniversário de 4 anos. Dia 31, uhum. Né?
Bom, gente...
Nossa,
você
não vai
morar...
falar nada de... Ai, que legal, parabéns pra gente.
Parabéns pra gente!
Nossa,
uhul.
Você hoje tá muito insensível comigo, cara. Não sei qual é o seu problema hoje. Sabe, é uma data super importante. A gente fez 4 anos. Você tratou como se não fosse nada.
Mas é porque pra mim todos os dias do seu lado são dias de comemorar.
Ah, não vem com essa palhaçada pro meu lado não, Paulo. Você acabou de... Enfim, qual era o negócio que você tava falando mesmo? Ah,
pronto.
O da sua cidade, a feirinha.
Isso. Aqui em Campo Mourão, na praça, tem feiras. Deve ter em todo, na maioria dos lugares. Aí tem uma feira de domingo. E eu tava passeando, tinha... E assim, existe uma... Ah, aqui ele tem um nome que eu não vou lembrar, mas tipo... Troca de gibis, troca de venda de gibis, venda de disco antigo. Uhum. Enfim, eu não vou lembrar o nome, mas tinha um aqui.
Aqui se chama esse... Feira do Rolo.
É, não era esse nome que tinha aqui, não. Mas eu não vou lembrar também o nome. Mas é isso daí. E aí, o que acontece? Esses caras estavam lá vendendo livros, vendendo gibis, fazendo trocas e tudo mais. E eu achei que fosse a mesma coisa. Cheguei no mesmo ponto que eles ficavam, eu tava passeando, tava eu, minha mãe, meu pai e o cachorro. E aí a gente tava passeando assim e tinha um monte de livros e eu comecei a olhar. E aí, dentre os livros, tinha a coleção do Caça-Feitiços, né? Que é um livro que eu comecei a ler, até eu e o Ita já conversamos um pouco sobre, nenhum de nós efetivamente gostou. Mas é um livro que eu...
Calma. Eu li 8 livros. Eu tenho que ter gostado de alguma coisa ali, porque eu li os 8.
Ah, tá, não, eu li o primeiro. Tá, eu li o primeiro.
É que hoje eu entendo o porquê eu parei, mas eu não é que eu desgostei.
Tá, eu li o primeiro, não achei empolgante, vou dizer por mim, então. Mas o livro é muito bonito, ele tem uma capa que imita o couro, ele tem uma textura muito legal, então assim, ele é um livro, o primeiro volume é um livro preto e tal. Eu achei muito bonito, comprei justamente por isso, porque ele era bonito, nunca tinha ouvido falar. Tava numa época que eu tava lendo, tipo, absurdamente rápido, então enfim.
Tem uma péssima adaptação cinematográfica. Péssima, péssima.
Eu nem sabia que tinha uma adaptação cinematográfica.
Tem. Distorceram tudo. O personagem que é pra ter, tipo... Acho que o Tom tem 12 anos, eu acho.
12 anos. 12
e
anos.
Colocaram... esqueci o nome dele. Ele é um gostoso, mas como é que é o nome dele?
Eu espero que ele não tenha 12 anos.
Você já assistiu o Príncipe Cáspia, né?
Já.
As Crônicas de Nárnia? Você consegue lembrar quem é o Cáspia?
Não.
Joga no Google. Você assistiu Sombriossos?
Sim.
Sabe quem é o vilão?
Sim.
É ele.
Ah, tá.
Ele é muito velho pro personagem. Eles distorceram toda a lógica.
É, porque assim, o menino tinha 12 anos. Quando você falou que ele era um gostoso, eu tava preocupado.
Não, ele... A ideia é que ele, tipo, tivesse, sei lá, 18 no filme. Mas ele... Tá, ele envelheceu como vinho. ele deve estar com uns 40 e poucos anos. Mas é um personagem que era pra ter 12. Então suas ações são de 12. E aí você... Envelheceu o personagem. Enfim, não vou falar sobre isso. Tá, mas você tudo tá falando sobre os Caça-Feitiços, vai lá.
É, na verdade, tudo isso pra dizer que eu vi o livro dos Caça-Feitiços lá e falei, nossa, legal, e fui se aproximando. E a mulher chegou pra mim e falou assim, você conhece a gente? Eu olhei pra ela e pensei, não conheço a senhora, minha senhora, né? Mas eu não sabia se ela queria que eu falasse dela ou da... Enfim. Eu falei assim, não, ela, então, nós somos a cooperativa do livro. Nosso trabalho é fazer empréstimos de livros, então a gente tem duas equipes, e aí toda semana a gente tá aqui na praça, cada semana é uma equipe, e a gente recebe doações de livros, ou a gente consegue comprar livros com as ações que a gente faz, e a gente empresta, então a gente fica aqui o dia inteiro, você escolhe o livro que você quer ler, você só tira a foto dele e passa seu telefone pra gente, e o nome, né, obviamente. E você fica com o livro lá, quanto tempo você precisar, depois você vem, devolve para uma das nossas equipes, não sei o quê. Eu falei, ah, vocês aceitam doações? Eles, não, a gente aceita doações, é muito bem-vindo, é muito bom pra gente. Nanana. Enfim, gente, é uma galera que não tá ganhando nada para gastar, entre muitas aspas, o seu domingo inteiro para ficar lá sentado num banquinho na praça para levar a leitura pras pessoas.
Achei legal.
E tava lindo. Tinha uma criancinha, uma menininha, assim, ela devia ter menos de um ano. E o pai dela tava lá sentado com ela e ela, tipo... pegava aquelas páginas e olhava aquelas figuras com um brilho nos olhos, absurdo. Eu achei incrível o projeto. Então, assim, espalhem esse projeto para outras pessoas, para outros lugares, se vocês puderem. Comecem um projeto desses, ou simplesmente, se já existir, doem esse livro que o Ita acabou de falar, que ele tá louco para se livrar. Eu também tenho muitos desses
eu
que vão para lá no final de semana.
Eu disse que eu quero me livrar do Caça-Feitiço. Eu disse que eu tenho livros que eu adoraria me livrar.
Não, mas eu nunca falei do Caça-Feitiço. Eu falei aqueles que o Ita falou que queria se livrar. Ah, tá.
Eu vou mandar para você, na verdade, eu acho.
Oi?
Acho que eu vou mandar para você alguns.
Pode mandar, eu aceito.
Você já assistiu Eu Sou o Número 4?
Já.
Então, eu tenho uns livros que eu ganhei repetido na época e eu não tive como trocar, porque eram compras online.
Uhum.
Eu ganhei de duas pessoas diferentes, continuação, e ele tá embalado até hoje.
Me manda, eu quero ler. Esse eu quero ler.
Eu vou separar e vou te mandar.
Beleza.
Só falando do Caça-Feitiço, rapidinho, né? Acho que é bom contextualizar. Porque é uma obra que eu li por muito tempo e eu tenho umas questões com ela, mas... não é ruim. E como o Paulo falou, tem essa atmosfera, né? É um livro de Joseph DeLine, não sei pronunciar esse sobrenome como sempre, mas qual é o lance? Tem um lance seguinte. O livro sempre começa com esse ponto, que ele é muito legal e, tipo, te fica querendo ler, sabe? Mais sobre. Que é o seguinte. O ponto mais alto do condado é marcado por um mistério. Contam que ali morreu um homem durante uma grande tempestade, quando dominava um mal que ameaçava o mundo. Depois, o gelo cobriu e a terra, quando recuou, até as formas dos morros e os nomes das cidades nos vales tinham mudado. Agora, no ponto mais alto da serra, não resta vestígio do que ocorreu no passado, mas o nome sobreviveu. Continua chamá-lo de War Stone, a Pedra do Guardião. Que, não sei como é que tá hoje, era uma grande teoria na época de que o homem em questão é o Tom, do qual estamos acompanhando a vida dele desde os seus 11 anos de idade. Eu não sei se já foi revelado, se já aconteceu, porque eu parei de ler, como eu disse, no oitavo livro. Mas, basicamente, a gente acompanha a vida do Tom, que é um sétimo filho de um sétimo filho. E quando isso acontece, quando ele é um filho de um sétimo filho, ele tem um dom especial, ele consegue ver o sobrenatural. Então ele vê fantasmas, ele tem essa aptidão para ver o que as outras pessoas não vê. E a gente tá nessa história, é uma coisa meio medieval, meio uma era medieval. Então os irmãos do Tom, cada um teve uma profissão específica. E ele é selecionado pela mãe dele para ser um caça-feitiço, por um motivo muito X. Então, que é uma profissão que é mal vista por todo mundo, mas que todo mundo precisa, porque todo mundo precisa lidar com alguns demônios, algumas bruxas, ou alguns fantasmas, entidades, criaturas. Todo mundo precisa em algum momento, não é que todo mundo precisa, mas que cada condado acaba precisando de alguém para fazer esse serviço. Que
em algum momento ele vai ser útil.
Em algum momento vai ser útil, e o Tom tem habilidade para isso, então ele é o assistente do caça-feitiço. Então, sua profissão é essa, ele tá aprendendo para ser no futuro um caça-feitiço. E é só isso que vocês precisam saber se vocês tiverem interesse de ler esta aventura. Se já tiver lido, me contem o que vocês acharam.
Enfim, e eu peguei os livros emprestados e vou começar a ler o segundo, terceiro, assim sucessivamente, até eu enjoar.
Vou te mandar então o bestiário, eu tenho o bestiário dele.
Tá bom.
Eu vou te mandar tudo que tem aqui. Na verdade, não sei se eu vou mandar, porque eu já tô começando a pensar na conta do correio já.
É, então, eu tava pensando nisso, assim, você tá ligado que tem um frete, né?
Eu tô começando a pensar na conta do correio, sabe? Então...
É, não é uma coisa tão barata.
Uhum.
Pois bem, podemos seguir com esse programa? Já faz 32 minutos que a gente começou.
Acho que podemos. Se você estiver de acordo.
Estamos de acordo. E agora nós vamos para as corujas. Corujas essas que são mensagens que vocês nos enviam por SMS, por MSN, por... É, como é que é o nome daquele outro que as pessoas usavam antes do MSN? Era...
É que não é da minha época.
Não é da minha época, não usei também. Era o...
Era alguma coisa com...
Quirk, não era Quirk. Não. Milk.
Não sei.
Mirk.
Bate-papo UOL. Bate-papo UOL. Bate-papo UOL.
Acho que não era bem o intuito do bate-papo UOL mandar mensagens assim. Mas tudo bem.
Era sim.
Vamos usar o bate-papo UOL. Se é esse o rolê, a gente usa o bate-papo
UOL. Você nunca fez, tipo, combinar com um amiguinho, tipo, um horário, uma sala específica no bate-papo pra conversar com ele?
Não.
Nossa, sua vida, sua infância foi bem triste.
É porque na verdade já tinha o MSN, né?
Não.
Na minha já tinha?
Tinha, não.
É porque quando eu fui usar, quando já tinha sim?
Não tinha, não.
Tinha sim.
Não tinha. Eu tô dizendo que não tinha porque não tinha.
Tinha sim. Enfim, pode mandar pela gente pelo que você quiser. Nesse caso, a Egg, que é a nossa enviadora de corujas nesse momento, mandou pelo Instagram. Ela foi um pouco mais atual, entendeu? Ela mandou pelo Instagram. A gente teve uma certa dificuldade de mexer, porque tecnologias é uma coisa complicada.
Fale por você. Fale por você.
Tá bom.
Eu tô mas até no TikTok. Eu faço dancinha.
Nós conseguimos.
Eu faço dancinha.
Gente, eu queria muito que vocês pudessem ver o Ita fazendo dancinha agora. Acho que o Ita deveria gravar a dancinha e postar.
Não.
Enfim. Não. E a Egg nos diz o seguinte. Você quer ler a coruja da Egg?
Não.
Tá bom, então eu olhei.
Sim.
Oi, meninos. Tudo bom? Aqui temos uma corujinha pirata. Sim, ela tem um chapéuzinho com o símbolo da Lufa-Lufa e tapa-olho que deixa ela ver tudo que quiser porque é mágico.
A melhor coruja que veio me visitar recentemente, porque eu amo todas as outras. Ah, peguei vocês.
Vocês sabiam que meus pintinhos nasceram? Agora eu tenho mini galinhas para brincar à vontade com a carta, tô mandando fotinha deles.
Sim, ela mandou a fotinha dos pintinhos. Ó, fofura.
Agora sobre o podcast, eu tenho alguns pequenos tostões. E eu tô amando o Ita completamente apocalíptico. No mesmo nível que o Paulo. Gosto dessa energia caótica que vem acontecendo. O Ita é muito
então
mais apocalíptico
você vai
do que eu.
Amar esse episódio de hoje, Egg. Você vai amar, porque nós estamos só um caos. É um puro surto hoje.
Sobre a Luna e o Rony.
Não, o que, que você ia falar?
Eu tô chocado que ela me chamou de apocalíptico. Eu sou tão certinho.
Você achou que a vibe apocalíptica tinha nascido de mim. E não de
Sim.
você. Ah,
é.
Coitado. Coitado.
Oxi.
Você é quase a nossa de lua, Paulo.
Eu concordo. Só pra você, Egg, eu concordo.
Vai lá, foca.
Sobre a Luna e o Rony, a querida de lua tem uma quedinha sim pelo Ron Ron. E não percebe direito. Ou, no mínimo, vive tanto com a cabeça nas nuvens que realmente acha ele divertido. Ou é um, ou é outro. Porque eu sou muito adepta do rir até tirar a roupa.
Will! Will, senhoras e senhores.
Acho divertido demais.
Ai, eu preciso,
quem nunca, né?
Eu preciso dizer, senhoras e senhores, que isso também é um charme que me agracia muito. Um homem que sabe fazer rir.
Agora.
Você não, Paulo?
É? Você não, eu acabei de falar, quem nunca?
Não, quem nunca, mas isso não traz. Isso é um traço que te importa?
É que isso, na verdade, sou eu a pessoa que faz rir,
não,
entendeu?
Não, mas quem faz o palhaço rir?
Tem tantas camadas nessa sua fala que eu prefiro não comentar.
Esse é um podcast independente, disponível em todas as plataformas de áudio, viu? Com
agora,
classificação indicativa. Livre.
Ah, tem?
Livre.
Livre, né? Agora, tem tanta mulher foda nesse livro,
verdade,
que eu quase esqueço o Harry em caps lock que assombra o livro todo.
Achei curioso.
Mas já que demorei tanto pra escrever, vamos escrever tudo. Harry às vezes é mais chato que um adolescente de 15 anos médio. Mas a gente releva um pouco porque compra pano da Visas. Mas um que um pano não consegue limpar tudo é o Sirius. Nesse livro ele tá extremamente inconsequente e irresponsável, mesmo que as justificativas dele não são o bastante para o tanto que ele tá rabugento. Apesar disso, acho ele uma ótima influência no quesito defesa. No último episódio, até livros próprios para os garotos aprenderem mais. Enfim, falei, não falei nada. Até minha próxima corujinha, por favor, deem um pouco de miúdos, cruz de preferência, para que ela possa se alimentar. Se não tiver, por favor, a libertem para que ela caça um rato ou outro animal pequeno.
Foi alimentada. Foi devidamente alimentada.
Você deu fígado cru para ela?
Dei. Vísceras de frango.
Ai, credo. Tadinha.
Ela
por que não deu
adorou.
Um hambúrguer?
Ela adorou comer a prima dela.
É, então. Normalmente as pessoas gostam de comer os primos mesmo. Observação, assim como a pirata, eu sou da Lufa Lufa e o casaco
não,
que eu tô usando numa das fotos
não.
é da minha casa.
Volta aqui.
Um grande você beijo, abraço.
Você jogou...
Tchau, Egg. A gente te ama. Obrigado pela coruja.
Volta aqui. Você jogou essa de graça, você acha que a gente não vai pegar?
A gente vai jogar ela de graça e vai seguir.
Eu
vai.
Nunca fiz isso.
Eu também
nunca
não.
Fiz. Você falou com muita propriedade.
Não, eu disse que as pessoas gostam, não disse que eu sou uma pessoa.
Ah, você é o quê, então?
Ah, nem te conto.
Eu gostaria de saber se você é um alienígena.
Sim.
Você é um... Ai, como é que é o nome daqueles lagartos? Você é reptiliano? Tô muito chocado agora. Obrigado, Egg, pela mensagem, a gente adorou. A vibe caótica faz parte de mim agora. Não tem
gente,
como...
tem um patinho feio nas fotos da Egg.
Não tem como me libertar disso. E eu estou
porque
adorando também.
Vocês conhecem a história do patinho feio?
Sim.
Tá todos pintinhos de uma cor só e tem um outro diferente.
Foi baseado na minha vida. Você nunca ouviu falar?
Você quer falar mais sobre isso?
Não. Eu vou guardar
tá
pra
bom.
Terapia.
Então tá bom. Enfim, Egg, amei seus pintinhos.
E com isso, a gente pode seguir para o programa. Porque nós já tem mais de 40 minutos brutos. Dessa pataquada que foi o começo do programa dessa semana.
Eu chamo de arte.
É. A arte tá nos olhos de quem vê.
Uhum.
Tal qual a maldade.
Retrospectiva dos últimos episódios.
Teve declaração de amor no dia do aniversário. Como assim? Não entendi.
Termina.
Não, vou fazer de novo, né?
Não, isso vai entrar no episódio.
Então tá. Ah, foi lindo. É sobre o capítulo. Foi bad, mas a gente sobreviveu. Eu li isso aqui e eu fiquei muito... Era uma das primeiras coisas que eu queria perguntar. Tá, eu não entendi a construção.
Retrospectivas dos últimos episódios. Teve uma declaração de amor no dia do episódio. Ah, é, foi lindo, foi... Ah, sobre o capítulo. Ah, foi meio bad, a gente sobreviveu ao capítulo. O importante foi a declaração de amor, que a gente não teve resposta até agora.
Mas a gente não tem que ter resposta. A mensagem foi para a ouvinte, não foi para você.
Mas eu quero saber. Ela gostou? Eles estão noivos? Ela não gostou? Eles separaram?
Nunca disse que ia pedir ali noivado. Ele quis fazer uma homenagem pra ela no dia do aniversário.
Eu
muito
quero
fofo.
Saber qual foi a informação que aconteceu depois. Eu não quero saber os momentos sórdidos. Eu quero saber o que rolou. Ela gostou, ela ficou feliz, ela não gostou, ela tá triste. Conte-nos, gente.
O fato de a gente não saber é a oportunidade pra que a gente possa imaginar o que quiser.
Eu não quero imaginar, eu quero fatos.
E depois eu estou imaginando que eles estão, tipo, sei lá, viajando, curtindo o mundo... Por 30 dias, no maior love, comemorando...
Você tem que parar de ler comédia romântica.
Não tenho, não. Por que eu tenho que parar? Ah, por quê?
Porque sim.
Por quê? Não, agora se explique por quê.
Lê a sinopse.
Não. A gente vai ter essa DR agora, no meio dos nossos amigos.
A gente
aqui.
Não tem tempo pra ter DR.
Temos sim. Você
tem que fazer comédia romântica, porque assim, ó, pleno agosto, o mês a gente tá todo mundo fudido.
E?
O mês interminável, Você tá... Ah, que bonitinho, eles estão viajando o mundo. É coisa de comédia romântica.
E daí? Por que eu não posso... Não, eu quero entender por que eu não posso continuar.
Pode continuar. Pode fazer o que você quiser.
Ah, obrigada. Palhaçada. Se você volta o episódio passado, tava aí todo derretido. Ai, eu quero ver tanto Heartstopper. Eu não... O que aconteceu? Que
inclusive estreia ontem.
Verdade, estreia ontem. Ai, sinopse.
Eu só não vou comentar com vocês, porque no meu multiverso, como eu tô a anos-luz do episódio, o episódio ele estreou ontem. Ele não chegou aqui na minha Netflix ainda.
Não é que você não teve tempo de dar play. Não é que não chegou.
Ah, já entendi.
Sinopse. Quanto mais cutuca, pior fica. Eu fico muito surpreso como a sua criatividade ela vai alcançando limites.
Eu tô errado?
Não, ficou incrível. No Largo Grimalt, número 12, para a infelicidade de Sirius, acabou se descobrindo que monstro estava no sótão e não morto.
Só pra gente entender, tudo que vai ter nesse parágrafo se diz respeito ao Largo Grimalt. Eu fiz uma divisão por locais, você percebeu isso?
Percebi. Eu vi que você construiu de forma diferente. Não sabia que você queria comentar sobre isso, mas achei legal.
Eu queria. É porque eu amo, eu gosto de exaltar a minha criatividade quando ela acontece.
Entendi. Então saiba, ouvintes, que hoje o roteiro está dividido por locais. E é uma ideia de roteiro do Paulo. Vamos ver se funciona, vamos ver se vocês gostam, se se divertem. Como ele parece se divertir escrevendo. Porque tá com um sorriso
Sim.
de canto à orelha e ele odeia escrever.
É muito bom.
Mas como eu tava dizendo, o monstro não morreu, pra infelicidade do Sirius. O esquisito é que Harry, embora não compartilhasse né, essa informação com ninguém, ele sentia que o elfo estava olhando pra ele de maneira esquisita. E o Harry está desconfiado do monstro, que eu achei interessante de ser pontuado aqui. Sirius, segundo a senhora Weasley, estava de... Eu não consigo falar essa palavra.
Macambuzice.
Isso, macambuzice. Que deve ser algum jeito de falar, tipo, irritado. Ou tá de bico. Eu adorei o tá de bico. Mas enfim. Mas ele tinha um motivo, claro, pra isso. As férias de Natal estavam acabando, o que significava que os jovens iam voltar pra Hogwarts. O senhor e a senhora Weasley iriam voltar pra Toca. E ele vai ficar sozinho nessa casa com o monstro.
All by myself. Na, 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 na.
Do nada.
Tá, pode seguir.
Do nada, senhoras e
senhores. É que me lembrou daquela... Você já assistiu Glee?
Já, com certeza.
Lembra da japonesinha que canta essa música porque ela chega na escola, aí todo mundo quer que ela entre pros New Directions, menos as meninas, porque ela era muito boa. Aí a Rachel fica, tipo, zoando ela. Aí ela canta All By Myself pra falar que ela tá sozinha no mundo e volta pra escola antiga. E é uma perda gigantesca.
E o dueto... / duelo delas no banheiro.
Cantando telefone.
Esse trecho viraliza direto. Horrores no TikTok. Direto, você tá na timeline, vem esse trecho. É um dos melhores duelo / dueto da série. Tem muita coisa boa lá. Mas esse aqui é bem legal.
Pois é.
Obrigado por me lembrar disso.
Tô sempre à disposição.
Mas eu me perdi onde eu estava agora, não lembro mais.
A gente vai começar um parágrafo novo aqui, ó.
Ah, tá, claro. O Harry, né, estava com dó do padrinho e, pensando bem, né, ele não via tantos motivos assim pra voltar pra Hogwarts. Porque, afinal de contas, Dolores é quem manda em tudo. Porque Dumbledore, né, nem quer olhar na cara dele, então tem muitos motivos pelo qual não voltar para Hogwarts, que era normalmente o seu cantinho feliz, né, o que é muito triste. No último dia de férias, como a coisa anda mais desanimadora, acontece algo pra piorar ainda mais a vibes. Que é o seguinte, a senhora Weasley aparece no quarto, chama o Harry dizendo o seguinte: Harry, querido, o professor Snape está aqui pra falar com você. E assim, meu mundo, Caio.
Estamos muito musical hoje, tô amando.
Tamo. E aí o Harry, assim, Harry dá uma boa enrolada antes de ir na cozinha pra bater um papo com o Snape.
É que, na real, ele nem se toca, né? Tipo, ele tá jogando xadrez, tá mó emocionante, o bichinho tá querendo pegar as coisas. Então, e assim, no, na real, ele tá numa emoção jogando xadrez que... Tá o bichinho querendo voar nas peças, ele e o Rony duelando, que ele não tá nem aí, tipo, a senhora Weasley fala, ele fala, hã? Tipo, o quê? Aí ela, professor Snape, querido. Aí ele para, a Hermione solta o bichento, e tipo, ele não fica, que porra o Snape tá querendo?
Uhum. Tipo, porque não faz muito sentido, né, tipo, o Snape chegar... Não é que não faz sentido pra história, a gente vai chegar lá. O que eu quero dizer é que nesse momento dá pra entender por que que dá uma tela azul nele, né? Tipo,
ninguém tá pensando no Snape, eles estão em casa, nas férias.
É, tipo, que mané Snape, sabe? Mas enfim, O Harry vai então pra cozinha e quando ele chega lá, ele encontra uma situação bem peculiar. Que de uma ponta da mesa tá o Snape e do outro lado tá o Sirius, se encarando. Não, tipo, eles não estão se encarando, eles estão olhando pra direções opostas. O Harry entra e ele decide sentar ao lado, obviamente, do padrinho dele. Então o Sirius começa a falar pro Harry que ele está ali a mando de Dumbledore para ensiná-lo oclumência. Ele está ali para avisar que o Harry vai ter aulas de oclumência. Que o Paulo definiu como sendo uma meditação contra o mal-olhado. Como o Snape com o Snape. Então, tipo, vai ser uma aula extra com o Snape. Gente, eu só consigo pensar o quanto desesperador deve ter sido esse momento na vida dele. Ai, ai. Contudo, o garoto não poderia contar pra ninguém que ele vai ter essas aulas, né? E principalmente pra... É que você colocou subsecretária sênior, mas ela agora é auto-inquisidora, né?
Dolores
Umbridge. Que ela não pode saber que isso vai rolar. Então... ele vai ter que avisar a galera que ele tá tendo aula extras de poções, quando eles perguntarem. O que eu acho curioso é que no futuro, as pessoas passou perto do Harry e começam a falar que tá tendo aula de poções extra. Ele podia só falar, gente, eu não vou poder, a gente vai marcar outro dia, porque é perigoso. Ponto. Não, ele sai contando pra todo mundo que tá tendo aula extra de poções. Você não achou isso engraçado?
Ele é um garoto inocente.
É, verdade.
Tadinho.
Óbvio que o Harry não tava nada feliz. O Sirius, então, entra no modo, vou defender meu padrinho, mas na verdade é, eu só quero medir o tamanho da minha varinha com a do Snape, que essa é a energia que tem nesse capítulo, eles começam a se alfinetar, mas o Sirius deixa claro que se o Snape se aproveitar dessa situação pra machucar o Harry de alguma forma, que é isso que tá ali implícito no texto, ele vai tomar suas providências. O Snape, então, rebate falando que o Sirius está se escondendo ali no Largo Grimmauld, que ele, na verdade, não quer participar das atividades da Ordem, que ele não tá fazendo nada. Ele fala coisas parecidas com o que Fred e Jorge disse, por sinal. Ele diz que uma coisa que é interessante, ele deixa claro que Lúcio Malfoy reconheceu o Sirius na estação quando ele foi lá levar o Harry pra King's Cross, né? Pra pegar o trem. Então aqui a gente tem, porque antes tinha aquela dúvida, porque o Malfoy ficava... falando, então a gente não tinha certeza se ele sabia ou não. E aqui fica claro porque o Snape fala que o Lúcio Malfoy sabia, ele reconheceu o Sirius na estação. E o Snape fala que isso foi um pretexto do Sirius. Ele usou isso
de motivo para não sair mais de casa
e não precisar defender a ordem, trabalhar para a ordem. Isso, obviamente, deixa o Sirius puto, porque não é verdade. Tudo que o Sirius queria era estar por aí latindo atrás dos outros. E aí tem esse momento em que cada um levanta com a varinha em punho e vamos ver qual é a varinha maior. E é isso, bem hétero cis branco. Aí o Harry pula no meio dos dois, que achei, assim, sensacional. E tipo, ai, se vocês quiserem se matar, vão ter que passar por cima de mim. E eu tô tipo, kkkkkkk. Mas uma coisa que eu achei interessante nessa cena toda É que se a gente olha para um outro ângulo, a gente tem os dois melhores amigos dos pais do Harry ali fazendo algo por ele, né? Porque, claro, teve um momento em que a Lilian e o Snape pararam de ser melhores amigos, mas isso não significa que não existiu um momento em que eles foram para um outro melhores amigos. Porque na infância dela, ele era a única criança que era parecida com ela, que era amigo dela. Então, em algum momento, eles foram melhores amigos, tal qual Sirius e Tiago. E por mais que não pareça nesse momento, ambos estão ali para fazer, para tentar proteger o Harry. A sua maneira, da sua forma, né? Porque o Snape é bem torto em fazer isso aí, mas... Enfim.
Prefiro nem comentar.
É. Pra sorte do Harry, pra poder acabar com esse clima todo, o Arthur Weasley retorna do hospital, curado, recebeu alta. Então os Weasley entram na festejando, alegre, feliz, contente, até que encontra o quê? Sirius e Snape ali, com as varinhas levantadas e o Harry no meio. O que não é uma visão agradável para ninguém. Então o Arthur, né, dá uma bronca ali na galera. O Sirius vaza. O Snape então vaza, vai embora. E lembra o Harry de que segunda-feira, 6 horas? Acho que é 6 horas. 6 horas. 6 horas, eles têm um encontro marcado lá nas masmorras. E ponto.
6 horas a gente se encontra num lugarzinho escurinho.
O jantar foi naquele clima, né, que você já pode imaginar. Quando os garotos subiram, o Harry então contou pro Rony e pra Hermione que vai ter aulas de oclumência. E eles tiveram reações opostas dos seus amigos. A Hermione foi tipo, ah, beleza, você não quer mesmo ter esses sonhos, né? Porque tipo, é pra isso que vai servir, pra parar de ele ter esses sonhos bizarros aí, né? De cobras e tudo mais. O Rony fica, puta que pariu, aula extra com o Snape, eu me mataria. Eu achei a melhor reação. Achei muito sincera, acho que mais sincera do que a da Hermione.
Com toda certeza.
No dia seguinte, o plano era viajar de noite bus andante. Mas o Paulo questiona aqui no roteiro dele o seguinte, né? Mas era dia, como noite bus funciona? Não sabemos. Só porque o nome dele é noite bus, não significa que ele só viaja de noite.
Eu não tenho minhas dúvidas.
Ele acabou de vir de dia. Qual é a dúvida que você tem?
A dúvida é que tá errado.
Não tem nada errado.
Tem que trocar o nome do ônibus.
Hã?
Tem que trocar o nome do ônibus. Pra Night Day Andante.
Até Hogwarts, né? Eles foram, no caso, acompanhados por Tonks e Lupin. Que eu achei, assim, casalzão.
Erradíssimo. Não o casal, o casal tá certo. Erradíssimo o fato de, tipo, não vamos levantar suspeitas, mas e se a gente colocasse um lobisomem e um auror pra carregar o Harry? Por que que a Tonks carregaria o Harry? Por que que o Lupin ia levar os Weasley? Tecnicamente,
a Tonks é muito fácil, porque ela pode se disfarçar de qualquer coisa.
Beleza, ok, mas ainda assim, tipo, não faz sentido. Vai a senhora Weasley.
Essa senhora vai Weasley já foi tantas vezes, ela tá cuidando do Arthur agora.
Foda-se, vai o Gui, vai alguém que é parente desses moleques.
Gui tá trabalhando, ele tem um emprego, você já ouviu falar?
Tonks também.
Mas esse é o trabalho dela.
Não. O trabalho dela é para o ministério.
Verdade. Bom, no caso aqui era a folga dela, né? Coitada da bichinha. Trabalhando até na folga. Isso é insalubre. Antes deles partirem, o Harry fica ensaiando ali algumas palavras pra dizer pro Sirius, pra tentar animar ele, porque ele tava partindo, né? Tudo que o Harry queria, na verdade, era abraçar o padrinho dele, dizer que ama. E ela fica desse furicutico de não querer fazer isso. Não entendo por quê, sabe? Uma criança que sofreu tanto como ele, tudo que ele quer é abraçar alguém e dizer que ama. Essa era a oportunidade. Nós íamos chorar horrores se a gente tivesse tido essa passagem, entendeu? Isso. Mas ela não faz.
E seria incrível, porque assim, sim, spoiler que não é spoiler, a próxima vez que o Sirius aparece, ele tá morto.
É, e ela deixa isso claro, ela sabe que isso vai acontecer.
Uhum.
E, obviamente, porque ela é a autora. Mas ela tá preparando isso pra gente, a forma como ela tá escrevendo, o ponto final e tal. Ela fala isso, ah.
Sim.
Porque essa era a última vez que ele estava vendo o Sirius antes de ir para o colégio. Ou seja, enfim.
Enfim.
Mas ele não fala nada, o Sirius é mais rápido, surpreende ele e entrega um presente pro Harry. Ele pede pra que ele não abra ali, que ele deixe pra abrir só quando chegar em Hogwarts. E ele diz que é algo para que eles possam se comunicar caso o Snape faça algo com ele durante as aulas. Mas o Paulo frisa aqui assim, mas também serve para qualquer coisa, Harry. Tipo, qualquer coisa que o Harry passar e quiser se comunicar com o Sirius, era para ele usar esse presente. Você quer falar sobre isso ou não? Não? Então tá bom.
Não tenho energias para falar sobre o quanto o Harry é burro.
Tá. Eles então se despedem, né, e o Harry vai embora no Noitebus Andante.
Bom, o segundo espaço nosso é no próprio Noitebus Andante. A gente começa com o Rony falando, nossa, eu sempre quis andar nesse ônibus, deve ser muito legal. E aí, eles estão ali na frente, a Tonks está um pouco apreensiva, eu acho que o Lupin também tá, mas não é dito isso. O Lupin ergue o braço direito, e é o jeito de se chamar o ônibus para com tudo, ali na frente, assim, imediato. Quem desce é o Lalau, e o Lalau começa aquele texto, tipo, ai, sejam bem-vindos no Noitebus Andante, eu tenho que falar, tá bom, beleza, a gente já sabe, pode parar, a gente quer entrar. E eles entram ansiosos, entram aflitos. O Lalau reconhece o Harry, fala, meu Deus, é o Harry! E a Tonks fala, cala a boca, se você gritar o nome dele, eu juro pra você que você nunca mais vai falar nada na sua vida. Eu senti a Tonks meio irritadinha. A Tonks, ela tá num estresse absurdo.
E ela tá
esse
certa,
stress...
ela tá levando um grupo de alunos.
Pronto, esse estresse indica toda a preocupação que ela tem, mas indica o cansaço que ela tá tendo. O Rita acabou de falar, ela tá trabalhando na folga dela. E realmente é isso que tá acontecendo.
Não só isso.
Já faz um tempo que a Tonks tá dando sinais, e não só sinais, ela tá falando de verdade, que ela tá cansada e que ela não tá dando conta.
Deixa eu te falar uma coisa. Você só deu aula pra adultos? Ou em algum momento você deu aula pra criança?
Já dei aula pra criança.
Tá. Já levou alguma criança em excursão?
Já.
Então, porque eu tenho amigos... Fora você, amigo, eu tenho uma amiga professora também. Eu tenho outros amigos que são professores. Professores me servem. Então, o que eu posso fazer? Minha amiga diz que não tem nada mais desesperador do que levar crianças pra uma excursão.
Tem. Levar adultos pra excursão.
Jura? É pior?
Amigo, eles bebem no ônibus. A gente vai fazer visita técnica no meio do rio e eles chegam lá bêbados.
Deus me livre. Que desesperador.
Enfim. Eles, a Tonks entra, e aí eles percebem que o ônibus tá meio cheio, eles vão ter que se dividir em dois grupos, então a Tonks fica com uma galera, o Sirius fica com outra galera. O Lalau chega pra bater um papo com o Harry e fala, nossa, que legal, Harry, eu vi você nos jornais, assim, assim, assado, papapá, não acreditei muito. O que importa é que o Lalau tá felizão porque ele é amigo de um famoso, entendeu? Eles estão batendo um papo ali, ele tá muito de boa. A Tonks passa uma graninha, enfia uma grana, tipo faz com o Gogo Boy, sabe? Enfia uma grana na cueca do Lalau e fala, a gente precisa passar na frente. Tudo essa galera aqui não dá pra ficar esperando, não. E aí o Lalau fala, ah, beleza, eu vou deixar vocês passarem, a gente só precisa deixar a bruxa fulana ali, que tá meio passando mal, e ela realmente tava vomitando, tava passando mal por causa de quanto o Ernesto dirige mal. O Ernesto é o motorista, não sei se vocês lembram dele, mas de quanto o Ernesto dirige mal. E aí logo na sequência eles chegam em Hogsmeade. E o Rony muda de ideia, né? Ele fala, meu Deus do céu, eu nunca mais quero andar nesse ônibus.
É, ele tava super empolgado, tadinho, mas não curtiu o passeio, não.
Uh-uh.
Então eles são deixados no vilarejo de Hogsmeade, né? E a Tonks ainda está bem ansiosa, diz que assim que os garotos entrarem em Hogwarts, eles estarão seguros. Eles não levam eles até a porta do castelo, eles ficam mais afastados. Mas já tá ali nas propriedades ali, então, bom, eles podem se virar, né? Não são tão crianças assim. Eles se despedem, o Lupin faz o mesmo e aperta a mão do Harry, né? De todos, mas ele puxa o Harry de canto pra falar uma coisa com ele, que é a seguinte. Ele faz assim, ó. Harry, ninguém gosta do Snape, eu sei, mas ele é um ótimo clumente. Tenta aprender, tenta se dedicar, vai ser importante pra você. Se esforce nas aulas. E o Lupin fala algo do tipo assim, que fica meio entendido e que a gente vai entender melhor no futuro. Ele dá a entender que entre todos ali presentes, o Snape é o melhor oclumente. E a gente vai entender isso melhor porque, assim, o Snape de fato é o melhor oclumente, porque ele consegue esconder os pensamentos do próprio Voldemort. Então não existe mesmo alguém melhor do que o Snape para ensinar o Clumência para o Harry. Eu diria que até de Dumbledore. Porque não é só uma questão de ser o melhor oclumente, em si, ser um oclumente bom o suficiente para que o Voldemort não invada sua mente. E disso o Snape entende.
Uhum.
Então, a frase meio que me dá isso a entender. Ou eu cheguei a essa conclusão, não sei. Mas foi o sentimento que eu tive. De que tava meio implícito ali pro... Tipo, olha, sei que você não gosta dele, ninguém gosta, mas tenta aprender lá com ele. E tem uma coisa também no Lupin, que é o Lupin sempre acredita no melhor das pessoas.
E o Lupin, ele já disse isso, né? Ele tem uma dívida de gratidão eterna com o Snape. Porque enquanto ele esteve lá, o Snape manteve ele são.
Mas não porque o Snape queria, né?
Ah, não, tá, mas é o que ele fala. Tipo, o Snape poderia muito bem ter alterado a poção. Por tudo que eles, tipo, viveram...
E caído duro, né? Mas aí o que o Dumbledore faria com ele?
Mas ele não precisaria ter feito isso especificamente. Ele pode ter simplesmente falado assim, olha, vou zoar o Lupin. Entendi. Eu não vou fazer uma poção errada. E aí, na hora que ele falar alguma coisa, eu vou falar assim, ai, Dumbledore, não sei o que aconteceu. Não, talvez tenha errado na poção, ou... Ele tinha mil maneiras de inventar desculpas, sabe?
Mas o Snape depois vaza essa informação de qualquer jeito.
Tá, mas ele tá irritado. Mas assim, eu acho... Não tô falando que o Snape tá
não,
certo.
Eu entendi o seu ponto.
Aham. Uhum. É só tipo, poderia ter sido muito pior. Então, o Lupin acredita no Snape porque foi bom pra ele em determinado momento.
Uhum. Não, mas é que eu vejo que... Eu sinto que o Lupin tem isso, de enxergar o melhor... Tentar enxergar o melhor nas pessoas.
Uhum.
Pode ser uma falsa impressão minha, uma falsa leitura minha, mas sei lá. Você acha que não? Você acha que o Lupin não olha as outras pessoas?
Não, eu acho que não é
uma coisa muito
exclusiva
pro Snape, tipo, porque é um cara que ajudou ele?
Não, ele sempre enxergou o melhor no Longbottom, também no Neville.
Ah, mas o Neville, ele só é atrapalhado, ele não é uma pessoa
ruim. Mas ninguém enxergava isso no Neville.
Tá. Você tem um ponto. Seguimos. Harry, então, concorda com o Lupin, meio a contragosto ali. E ele e seus amigos seguem ali as escadarias de volta para Hogwarts. E eu queria fazer um adendo, amigo. Como você está se sentindo agora, pegando um capítulo que é segunda-feira? Porque isso tudo aconteceu no final de semana, mas eles vão começar a falar de uma segunda-feira, que normalmente são os capítulos que sempre caía pra mim.
Mas segunda-feira tá animada. Eu gostei dessa segunda-feira.
Você gostou?
É uma segunda-feira com muita coisa. Porque normalmente as suas segundas-feiras são tipo, ah, segunda-feira é um saco, segue. Ah, segunda-feira é um saco, segue. E essa segunda-feira especificamente, não, ela veio boa.
Legal. E que locação que eles estão agora, né, seguindo?
Agora
aí?
Eles estão nos corredores de Hogwarts, tomando um cafezinho, passeando. E amanhã seguinte, do nosso querido garoto protagonista chamado O Nome do Livro, foi assim, oi gente, não vai ter reunião da AD. Ah, oi gente, eu vou encontrar uma data e aviso. Oi gente, vou ver, eu te aviso. Ah gente, hoje eu não vou conseguir, sabe por quê? Porque eu vou ter aula extra de poção. Ele podia falar assim, eu vou pegar uma mina escondida atrás do armário. Eu vou, sei lá, passar a noite vendo Netflix, mas não. Eu realmente tô indo pra uma aula extra de poção. Ele realmente gosta de contar essa parte, o Ita deixou isso muito bem claro. A mesma confusão aconteceu quando uma pessoa específica chegou. Essa pessoa era a Cho Chang, que ela chegou ali meio que... Oi, Harry, tudo bem? Como é que você tá? Foi boas férias? Ah, foi legal, papapá, nanã. E aí ela fala assim, ah, Harry, então. Aí o Harry, ah, sim, né, você quer saber... Né? Ah, que legal. Aí ela fala assim, ah, se você quiser, eu também quero. Aí ele fala, pera, você não quer saber quando vai ser o próximo encontro da armada de Dumbledore? Aí ela, ah, é...
Na verdade, ele não fala isso pra ela, ele só pensa. É bom frisar, pra você não confundir os nossos ouvintes. Ele pensa, ele não fala.
Se você não quer ser confundido, ouvinte, valeu o capítulo.
Nossa, seu grosso.
Estou incentivando a leitura.
Nossa. E fofura é assim que você faz com seus alunos?
Sim.
Grossa.
Enfim, ele realmente não conta pra Cho, é isso, mas fica uma confusão meio assim, daí a Cho fica meio sem graça, vai saindo meio de canto, aí depois de um tempo ele fala, opa, entendi. Aí ele fala, Cho, você quer ir comigo pra Hogsmeade? Ela, sim, vamos, vai ser no próximo Dia dos Namorados,
É muito engraçado, porque ela já chega mandando essa. Semana que vem vai ser Dia dos Namorados, a gente vai visitar Hogsmeade. E ela fica esperando. E aí ele tá cri-cri.
Não dá pra falar que ela não foi direta,
não,
né?
Não dá, entendeu? Ela só faltou ela chamar, mas aí seria pedir muito.
Pois é. Mas enfim, eles topam, já sai ali com um date marcado, então. Próximo final de semana em Hogsmeade, Dia dos Namorados, Harry, Zito e Cho Chang. O final do casal. Ou pera, isso a gente só vê no próximo capítulo.
Ai, ai, ai. Mudamos então de locação, vamos para a sala de Severo Snape. Sem ponto, o Harry chega lá, ele se encaminha para esta sala, que é essa masmorra, esse ambiente sombrio, úmido, escuro, com várias garrafas flutuantes, com o resto de coisa, planta, bicho, flutuando para todos os lados. E, ai, ai, ai. Só tem uma novidade ali na sala. A penseira do Dumbledore está ali. Bonita, reluzente. Aquele artefato que todos nós gostaríamos de ter em casa. Eu sempre vou falar isso. Meu sonho era poder pegar e tirar todos os meus pensamentos e jogar numa bacia. Sabe? Rotular. Pegar, pôr num frasquinho e rotular. As coisas que eu não quero pensar no momento, sabe? Não seria ótimo?
Seria.
Ai, ai.
Eu
Aquela
tiraria.
pessoa específica que você não quer lembrar mais, e aí você pode simplesmente puxar e remover para não ter que se preocupar com aquilo mais. Nossa, seria fascinante. Nada a declarar? Nada?
Ah, é que eu não sei se eu pagaria pessoas, mas com certeza eu pagaria momentos constrangedores.
Eu com certeza removeria pessoas. Não permanente, eu vou colocar no frasquinho, tá?
Vai que, né?
É.
A gente nunca
A gente
sabe o dia de amanhã.
nunca sabemos. Will, eu sei muito bem o dia de amanhã. Muito bem.
Ai, ai.
Bom.
Amanhã é sábado.
Exato.
Só que na verdade é quinta. Então a gente não
Para de
sabe o dia de
estragar a
amanhã.
magia das coisas. O Snape então surge ali como uma mona, fazendo a sua entrada triunfal. Ele surge das trevas, das sombras, né, na calada da noite. Faz a saudação pro Harry, né? Você sabe por que está aqui, então vamos começar. E ele começa a ensinar aí a arte da oclumência.
E aí nós trazemos para vocês um momentinho Hermione, que nem é tão inho mais, porque quando eu escrevi, ele era para ser uma coisa pequena, e de repente ele virou uma coisa um pouco maior do que o planejado, então ele é um momento Hermione já. Bom, a gente traz inicialmente que oclumência é o ato de fechar a mente magicamente para legilimência, olha só. Olha que definição boa. Parece definição do dicionário Aurélio, sabe? Você pergunta o que é otimizar, o dicionário diz, o ato de otimização.
Adoro que quando o Snape pergunta pro Harry se ele sabe o que é, e o Harry fala que, ah, legilimência, né? Ler a mente. Aí ele fala assim: que simplório, que raso. Não, não se lê a mente como um trouxa faz com o livro. É coletar sensações, percepções, nuances, pensamento e blá blá. E a Mona vai, ela dá o textão dela. Muito bom.
E no final, Harry?
Ah, é só ler a mente. Como uma boa adolescente, né? Ah, tá, ler a
Sim.
mente.
Bom, fala-se que a oclumência é uma magia antiga que existe desde os tempos medievais e ela serve para impedir que um legilimente ou alguém que leia uma mente acesse os pensamentos ou sentimentos ou os influencie de certa maneira. Uma pessoa que possa praticar essa arte é conhecida como um oclumente. A forma mais básica da oclumência é basicamente bloquear os pensamentos. Então, tipo, eu tô com a minha mente vazia, eu deixo ela bem quietinha e você vai olhar e vai ter, tipo, um vácuo eterno, um grande nada na minha cabeça. E é isso que o Snape tenta ensinar pro Harry. Mas existe uma forma mais avançada de oclumência, que não é só excluir os pensamentos, é eu trazer à tona os pensamentos que eu quero que a pessoa veja. É tipo mentir pela mente, entendeu? Você vai contar para a pessoa uma história, que é isso que o Snape faz com o Voldemort. É isso que ele faz. Ele conta uma história que na verdade não existe. Ele esconde o que ele quer esconder e ressalta somente as coisas que são importantes para ele.
É curioso porque o Snape cita que você precisa controlar suas emoções. Então, as emoções são muito importantes, porque são através delas que o legilimente consegue ter as percepções. Então, ele fala que o Voldemort é muito bom saber quando alguém está mentindo para ele. Então, controlar suas emoções são muito importantes. E não. Ele quase deixa claro que você tem que ser empático. Você não pode reagir a emoções das outras pessoas. Você tem que ser frio.
Apático.
Apático é a palavra certa, né? Perdão. Você tem que se abster de ter emoções. E aí a gente vê, pela forma como o Snape fala, o quanto ele precisou aprender isso ao longo da vida dele. Não é algo que ele aprendeu para lidar especificamente. Claro, ele aprendeu o Clumência, mas ele já tinha ferramentas, porque ele já tinha aprendido a resistir às emoções pela vida difícil que ele teve. As chacotas que ele viveu e tudo mais. No entanto, ele fala isso pro Harry, né? Que ele não pode permitir com que esse tipo de coisa afete as emoções dele. Deixando claro que era algo que ele tinha que fazer para lidar com o Tiago, com o Sirius e tudo mais.
Exatamente. Bom, para você conseguir utilizar o Clumência, você precisa de uma força de vontade muito grande de resistência, como o Ita acabou de falar. E essa força de vontade ela é equivalente a resistir à Maldição Impérios. E, então, assim, é um alto grau de disciplina absurdo.
E,
é possível...
Deixa eu só apontar uma coisa, desculpa. Imagina. É que o próprio Severo Snape cita que o Harry tem uma aptidão natural de resistir à Maldição Impérios. Então a gente também vê que tem traços do Harry já que o ajudam com isso. Então, o personagem está citando, porque é algo que quando a gente passou no livro passado, era algo que fica implícito, é algo que está no texto, a gente conversou, discutiu bastante sobre isso e tal. E aqui fica exposto por parte do Snape, ou seja, provavelmente o Dumbledore conversou com o Snape depois que o Harry contou isso pro Dumbledore, enfim.
Bom, é também um método de você conseguir resistir à poção Veritaserum. Então, não necessariamente aquela pessoa precisa ser um bom legislimente. Ele pode usar a poção e você consegue falar somente aquilo que está aflorado em sua mente. Então, é também ali usado para mais de uma feitiçaria.
É o Clumência não... que eu... Perdão de novo. Mas a gente está no momento Hermione. É por isso que Veritaserum não é uma poção muito confiável de se usar. É por isso que você não vê o Ministério tacando Veritaserum em... Veritaserum em todo mundo à torta direito. Porque ela pode ser manipulada, a pessoa pode conseguir, enfim, driblá-la.
Tem alguns porquês.
Tem alguns porquês.
A Oclumência não faz parte do currículo normal, ou seja, ela não é ensinada em Hogwarts normalmente, porque é uma habilidade bem rara e bem difícil de se executar. Então depende aí de uma capacidade um pouco maior.
E aí, na saga, a gente tem alguns oclumentes conhecidos, ou que a gente teoriza que possam ser oclumentes, que tem sinais de oclumência ali. Um que é bem descrito é o ex-peguete do Dumbledore, Grindelwald. É o Sr. Gerardo.
Geraldinho.
É o Geraldinho. Ele era um oclumente muito talentoso, já que ele era capaz de esconder a sua verdade. Né? E ele também era um ótimo legilimente, tá? Fora a capacidade dele de ver o futuro, a Mona que era babado, viu? Até mesmo de... Por exemplo, o Paulo cita que ele era tão bom em fechar a mente que ele conseguia bloquear de legilimentos como a Queen, que é uma... Que ela não só treinou a mente dela para ser capaz, ela tem esse dom natural, né? A gente vê isso em Animais Fantásticos. Que é um dom e um fardo pra ela ao mesmo tempo. Porque deve ser horrível ficar escutando os pensamentos das pessoas o tempo todo.
É o Edward do nosso mundo bruxo.
Exato. Nossa, melhor definição. Nossa, melhor definição. Mesmo em idade avançada, na prisão, né, ali muito tempo, o Grindelwald continua assim, um ótimo praticante da oclumência, porque a gente vê que o Voldemort tenta invadir a mente dele em determinado momento no futuro, e não consegue invadir a mente do tiozão, entendeu? Bartolomeu Crouch Jr. foi um oclumente muito bom, já que ele conseguiu esconder sua verdadeira mente de alvo Dumbledore e Severo Snape, ambos legilimentes, né, enquanto estava disfarçado ali de Alastor Moody.
E aqui... É bom ressaltar que ele não conseguiu... se esconder da Veritaserum. Até porque ele talvez não tivesse... E aí, meu ponto é... Talvez ele não tivesse preparado pra ela.
É, e o Dumbledore joga uma quantidade bem grande de Veritaserum. Uhum. Não é como se ele joga, tipo, duas gotinhas no chá. A Mona taca a goela abaixo.
E assim, joga com ele desacordado. Então ele não tava preparado, né?
É, ele não teve tempo de... Mona, o que você tá fazendo comigo? Não, só taca o bagulho goela abaixo e... Espera.
Exato.
E se você questionar, ah, mas o Dumbledore nunca tentou invadir a mente porque ele achava que o Alastor era amigo dele e tal. Verdade. Mas isso não Snape. Significa que o Snape não tentaria. Mas também me pergunto se o Snape não teria medo de tentar fazer isso com o Alastor e o Alastor descobrir e ter uma briga. Então, assim, há questões aí, como eu disse, mais teorias do que afirmações, tá? Horácio Slughorn, que a gente vai conhecer no próximo livro, era conhecido por suas habilidades de oclumência, mais talentoso do que Morfingaunt, um dos parentes aí do Voldemort. Ele seria capaz de resistir a Dumbledore, razão para a qual Dumbledore se recusou a usar a força ou a correção para arrancar uma lembrança de Slughorn. Eu não acho que Dumbledore arrancaria de uma pessoa civil, um bruxo mesmo que fosse importante, algo à força como uma lembrança de alguém. Porque eu acho que isso iria contra ele violar uma coisa que é os direitos humanos básicos dos bruxos. Não acho que Dumbledore faria isso.
Não sei, eu tenho minhas dúvidas.
Então aqui também é outra teoria, não é?
É, são teorias, a gente tá jogando teorias aqui.
Teoria. A outra que tem aqui é Narcisa Malfoy. Pode ser uma oclumente. Como mentiu pro Voldemort sobre a morte do Harry, né? E ele não percebeu.
Daí talvez ele só não tenha tentado, tipo,
Exato.
tinha
Mas
acabado de
assim,
voltar,
ela
tinha
tava
acabado.
mentindo descaradamente. Então era um momento em que se ela que desse para escorregar, ela teria escorregado, porque você tá de frente
Sim.
pro malvadão. Naquela situação, pode ser que sim, pode ser que não, mas é interessante. Curto, curto. Bellatrix Lestrange provavelmente aprendeu oclumência com o próprio Voldemort, desde que ela, né, afirmou na batalha do Departamento de Mistérios que ele lhe ensinou artes das trevas. Agora, não tem nenhum embasamento aqui. As pessoas
Não,
estão se
não, não.
embasando aqui por quê?
Porque ela vai ensinar oclumência
Ah,
pro
tá, pro
Draco.
Draco.
E assim, até ser presa, ela não tava nem aí pra esconder nada de ninguém.
Verdade. Mas
Então,
isso também não significa que ela já não tinha aprendido, né?
não, 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 não. É, a gente tá teorizando aqui. Então, ela é uma, a gente acha que a gente sabe que ela é uma boa oclumente porque ela ensina pro Draco. Eu teorizo que ela aprendeu com Voldemort por causa disso. Ponto.
Entendi. Mas tá, mas o tempo que ela aprendeu, eu acho que é indiferente.
Sim.
Se
Ela
ela
é
aprendeu
uma.
depois ou antes, eu acho que, tipo, não,
Não,
ela não
é só
saiu da
pra.
prisão querendo aprender, entendeu? Eu acho que ela
Acho
já
que não.
sabia. É só que naquele momento já não importava mais. Ela tava sendo presa por aquilo. Voldemort caiu, então, enfim. Draco provavelmente aprendeu a oclumência por Bellatrix Lestrange, uma teoria feita por Severo Snape, quando ele tenta sem sucesso invadir os pensamentos de Draco. Remo Lupin foi capaz de esconder o fato de que Sirius Black era um animago, não registrado de Dumbledore e Severo Snape, e ambos altamente qualificados em legilimência, durante todo o tempo ensinado em Hogwarts. Aqui eu só quero fazer uma correção que o que ele estava escondendo não era que o Snape. Oh, ele não estava escondendo que o Sirius era um animago. Ele não estava. A ideia seria. Porque, tipo, o Dumbledore nem passaria pela cabeça que o Sirius era um animago. A ideia aqui é que se o Lupin soubesse de algo em relação ao Sirius, algum segredo, isso estava sendo escondido. Eu acho que seria melhor dizer dessa forma. Entendeu?
É, entendi. É que assim, eu entendo a leitura de mentes como alguma coisa do tipo, não tô lá abrindo a. Tipo, pegando o gancho do Snape. Eu não tô lá abrindo a mente e lendo tudo. Eu tô pensando, pegando em pensamentos.
Sim, mas
Então,
é que
tipo.
aqui. Eu só quero só frisar. É porque aqui o que eu quero dizer é o seguinte. É que dá a entender na frase que o Snape e o Dumbledore estavam procurando essa informação. Se eles estavam procurando na cabeça do Lupin que o Sirius era um animago. O que eu quero dizer é, Dumbledore e Sirius estavam tentando descobrir segredos sobre os Sirius que pudessem ajudá-los, entendeu?
Perfeito. A pergunta é, porque assim, a pergunta no ar era: como o Sirius consegue entrar no castelo sem ser visto? E essa pergunta era facilmente respondível pelo Lupin. Ele é um animago. Isso já aconteceu antes. Ele saía e voltava o tempo inteiro. Então ele esconde essa informação. Não
Entendi. Mas é
necessariamente que ele
porque ele
estava
poderia. Mas é que,
buscando.
tipo, essa não é uma afirmação muito certeira
Por
de
quê?
você buscar. Porque o correto, como você não é um livro, você não tá indo no índice. Deixa eu verificar.
Não, mas aí é que tá. Você não vai. A ideia não é Dumbledore Snape falar assim, nossa, ele era um animago? Porque a resposta não é sim ou não. A pergunta é, como ele poderia estar fugindo? E aí, tipo, como isso estava sendo dito em voz alta, a coisa mais normal de acontecer é o Lupin pensar nisso. Tipo, você tá pensando. E aí é a nuance que ele leria. Não tô falando que o que você tá falando não tá certo, entendeu? Tô falando que, na minha opinião, é o jeito mais fácil de descrever. De novo, não é que Dumbledore e Snape tava falando assim, ele é um animago, sim ou não? Era um como isso ele poderia estar passando despercebido. E aí essa imagem vem na mente e aí era possível captar.
Perfeito. Então voltemos ao capítulo, é fim do momento Hermione. O Snape anuncia que, embora esta aula fosse diferente, ele continuaria sendo o professor do Harry e exigiria respeito. De uma maneira ácida, ao ser questionado, Snape explica que Dumbledore quer que Harry estude o Clumência para bloquear a mente contra Voldemort, que, segundo ele, né, que provavelmente isso é uma informação que o Snape tem através do fato de ele ser espião, mas nesse momento ninguém no livro sabe sobre isso, né? Que agora, nesse momento, o Voldemort percebeu a ligação entre ele e Harry, que era algo que eu vinha discutindo nos capítulos anteriores, não só por a gente já saber o futuro por causa da leitura, mas e sim porque o texto já dava indícios de que isso estava acontecendo.
Sim, é uma confirmação, né?
É uma confirmação, então eu achei bem legal. O Snape continua dizendo que normalmente a Clumência respeita, não, ela respeita o espaço e o tempo, ou seja, não é algo que você pode fazer à distância e você precisa estar perto da pessoa e ter contato visual. Mas que com o Harry isso se aplica de uma forma diferente. Provavelmente causado pela ligação entre os dois. Por isso, mesmo que a magia defensiva oferecida pelo castelo, ela não está protegendo Harry do Voldemort, vasculhar a mente dele. Mesmo que isso não esteja sendo feito neste momento, de propósito. E aí a gente tem uma explicação que é a seguinte: a gente recebe do Snape, bem irritadinho, que Voldemort parece ter uma ligação mágica com a cobra, que ele consegue visitar a sua mente. Ele consegue visitar a mente da cobra dele. O Snape não dá necessariamente a entender que ele tem uma ligação especial com a cobra. Isso é algo que a gente conclui. Porque, enfim, ele acredita que o Harry esteve na cabeça da cobra, por onde a mente do Voldemort estava. Então é aquilo que a gente já tinha conversado lá atrás também. O Voldemort. A gente vê a Nagini, a gente vê do ponto de vista da Nagini, porque é o que o Voldemort está fazendo. Ele está entrando na mente da Nagini e o Harry está indo de carona, de motoquinha ali.
Sidecar.
E isso devido à mesma ligação que tem com o Harry. Mas como não sabemos ainda dessa parte na história, pode parecer que o Voldemort está simplesmente possuindo a cobra, como ele fez com o Quirrell. E aí é que a gente amarra tudo, porque assim, o Snape não dá a entender que é algo especial. Para ele, o Voldemort está só possuindo a cobra. Mas é que a gente, com as informações que tem, a gente já pode entender que o Voldemort está usando a conexão que ele tem com a cobra, por causa da Horcrux, e o Harry está indo de carona nisso. E aí, como ele está fazendo isso com a cobra, ele nem percebe o Harry, entendeu? E eu
É, foi
acho.
nesse momento que ele começou a se tocar, né? Falar, opa, tem algo errado aí.
E
Mas aí entra um ponto.
tá.
Você acha que o Voldemort não perceberia, agora que ele se tocou, tipo, nossa, o Harry consegue vir na minha cabeça. Eu consigo na cabeça dele. Nossa, eu consigo na cabeça da Nagini. Por que será? Será que ele nem parou pra pensar nisso em nenhum momento?
Como assim?
Porque assim, o Voldemort sabe que a Nagini é uma Horcrux. Foi ele que
Certo.
fez. Ele consegue visitar a cabeça da cobra porque é um ser vivo que tem um pedaço dele.
Uhum.
Beleza? Bom, o Harry consegue. O Snape fala que o Voldemort percebeu agora, nesse momento, que o Harry consegue visitar a cabeça dele, que muito provavelmente ele também consiga visitar a cabeça do Harry. Será que ele
Certo.
não faz essa ligação do tipo, nossa, talvez o Harry também seja uma Horcrux?
Eu acho muito distante de ele chegar nesse pensamento, porque primeiro ele não fez um Horcrux com o Harry. Segundo, ele nem sabia que era possível colocar a alma dentro de um outro humano. Terceiro, tem algo acontecendo que ele ainda não sabe explicar. Porque faz parte da magia antiga, né? Agora que ele começou a entender. Porque antes tinha esse misticismo em volta do porquê o Harry sobreviveu à maldição da morte. Porque, tipo, isso é impossível. Ninguém acontece. Então eu acho que fica muito distante dele concluir que, quando a maldição da morte ricocheteou cortou um pedaço da minha alma que estava muito dilacerada e caiu sobre o garoto e transformou ele no Horcrux, sem a minha intenção. Então eu acho que é muito distante de fazer essa conexão. E isso eu acho que é um dos pontos mais positivos que ela tem na escrita dela, porque isso é uma coisa que nem o Dumbledore conclui de forma rápida, é algo que ele leva muito tempo estudando, analisando, teorizando para concluir o que aconteceu. Se essa informação chega pra gente, sei lá, 2 livros no começo da história, aí eu concordava que o Voldemort também teria chegado nessa conclusão. Mas isso é algo que o Dumbledore vem, desde o primeiro livro, teorizando, investigando, tentando descobrir, porque é algo realmente difícil.
Fazem 13 anos, né?
Mas aí eu reforço um ponto importante que você citou. O fato do Voldemort não questionar e não tentar investigar o porquê disso só pode ser justificado pela arrogância que ele tem sobre todo mundo.
Ah, não, eu acho que a resposta é justamente essa, eu concordo com você. Mas é que essa arrogância dele me incomoda às vezes, porque, cara, ele é inteligente, ele é esperto, ele tem uma arrogância natural dos vilões, mas ele é esperto. Então, assim, eu imagino, eu me sentiria mais confortável com ele pelo menos falando, epa, por quê? E não só aceitando essa ligação, sabe?
Uhum.
Mas isso é coisa minha. Tipo.
Sim. Mas eu acho que é condizente com o personagem que ela tá criando. Porque esse Voldemort, extremamente inteligente, ele meio que vai sendo esmagado pelo ego dele. E ele precisa se firmar em cima do ego, porque os seguidores dele precisam acreditar que ele é mais do que todo mundo. Então é fácil, na minha percepção, que ele se perca muito nisso. Nessa arrogância, nesse ego que ele tem. No entanto, é o que ele vive falando. Ninguém pode... Só ele pode viver pra sempre. Ninguém pode. Porque só ele que é capaz de cruzar as fronteiras. Mas nunca tá questionando as consequências dessas fronteiras que ele tá quebrando, né?
Tá. Não, concordo. Concordo.
As perguntas estavam boas. Mas quando o Harry faz a pergunta específica, ele poderia me obrigar a fazer coisas? E Snape dá uma né? O Snape respira um pouco fundo e fala, sim. E aí eles retornam ao estudo de Oclumência. O bruxo tira, então, a varinha dele do bolso e pede pro Harry fazer o mesmo. O que eu acho interessante é que ele vai até a penseira, né, o Snape, começa a tirar todos os pensamentozinhos dele e vai guardando na bacia. E isso já vai dar um indicativo pro Harry que ele não reparou. Que o fato de você ler a mente de alguém também abre um canal para ler a mente da outra pessoa. Então, por isso esse cuidado de remover os pensamentos. Que é uma coisa que vai acontecer um pouco mais pro meio do livro. Em seguida, né, como eu disse, ele já tinha falado pro Harry pra pegar a varinha dele. E ele fala que o Harry tem liberdade para usar qualquer feitiço para tentar impedi-lo de invadir a sua mente. O que, curiosamente, vai mudar daqui a alguns minutos. Porque ele vai entrar na mente do Harry, já vou falar sobre isso. Só que o Harry vai usar uma azaração contra o Snape. E aí, depois disso, o Snape vai ficar um pouco assustado. E ele vai mandar o Harry não usar a varinha. E ele até pergunta, você tentou usar essa azaração? E aí o Harry fala que não. E aí fica meio implícito se o Harry tentou ou não. Você percebeu isso ou foi coisa
minha? Eu acho que ele não tentou. Pra mim, não fica nem implícito. Pra mim, foi realmente involuntário.
É, então. Que aí eu achei curioso disso. Seja como for... O Sirius vai mandar com que ele fala isso, mas depois fala, o Snape vai falar, não faz não, tá? Guarda essa varinha. O Snape não ensina nada. Ele só invade a mente do Harry. É isso que acontece, tá? A única dica que ele dá é, você vai precisar da mesma força de vontade que usou pra se livrar da maldição Impérios. E ele ataca o Harry. E aí o Paulo frisa que aula maravilhosa, o Snape arrasou.
É tipo, é isso, tá? É assim que você faz Báscara, tá aqui a fórmula, se vira.
Exato. O Harry nem teve tempo pra se preparar, né? Ele já foi atacado. Sentiu diversas lembranças passarem por sua mente. E, tipo, lembranças da infância, várias coisas. Até que ele chegou na lembrança recente da Cho. E aí o Harry surta, porque ele acha que isso é muito íntimo, muito pessoal. Ele começa a gritar. E é onde rola aí, inconscientemente, um feitiçozinho, uma azaração contra o Snape. E aí a conexão deles é interrompida.
É, o que, que é legal? Existe, assim, o Harry tenta resistir. Na minha cabeça, o Snape dá uma forçada a mais. E aí o Harry dá uma espanada e solta o feitiço. Pra mim é isso que acontece, sabe?
Também acho. E aí, ao invés do Snape... pontuar. Olha só, você conseguiu alguma coisa? Não, ele fala, dá uma bronca no Harry e diz que o Harry deixou ele penetrar demais os seus pensamentos, que deixou ir muito a fundo. E é bom lembrar que o Harry tá no chão, tá? Depois de tudo isso, ele tava sentadinho na cadeira e aí já caiu no chão, se debateu inteiro. Coisa horrível. Quando o garoto diz que tá tentando, mas que o professor não ensinou como fazer nada, o Snape manda ele calar a boca e fechar os olhos. O professor pede para o Harry, né, esvaziar a sua mente, fechar os olhos e tudo tal. E o Paulo frisa que isso tem uma... que tem uns áudios de meditação guiada no Spotify que vocês podem usar para aprender o Clumence. Eu achei justo. Você já fez, Paulo?
Já, eu durmo na metade. Eu odeio meditação guiada.
Eu não durmo, sabia? Eu fico assustado.
Nossa, eu não tenho, não entro no clima. Talvez falta maconha pra conseguir entrar no clima.
É, nunca usei nenhum tipo de entorpecente, então não sei dizer. Eu sei que me assusta, eu fico assustado com alguém me guiando durante, não consigo. É assustador. Pra dormir não dá, eu tentei uma vez, não dá. Tá, o Harry fechou os olhos, né, mas estava desconfortável de estar ali com o Snape, né, se sentindo indefeso nessa situação. Então, tenta esvaziar a mente e o que acontece é que o Snape começa a avançar nos pensamentos e ele cai em um pensamento muito específico, que é os pensamentos de quando atacou o Sr. Weasley e os sonhos que ele tem tendo com o corredor e com a porta. E aí, ao invés de parar o Snape, o que o Harry faz é deixar, porque ele quer ver o que que tá ali. E essa é a terceira vez que ele tá fazendo isso?
Isso.
E aí ele tem esse vislumbre de tudo que tá rolando e tal. E aí o Harry conclui o que é aquele lugar. Então ele consegue entender de onde se trata aquela porta, de onde se trata aquele corredor. E... quando a conexão é interrompida, o Harry pergunta pro Snape o que o Voldemort quer que está sendo guardado ali no Ministério da Magia. Abre aspas. O que é que tem no Departamento de Mistérios?
Que foi que você disse? Perguntou Snape em uma voz baixa e Harry viu, com profunda satisfação, que Snape ficara assustado.
Eu perguntei o que tem no Departamento de Mistérios, professor, repetiu Harry.
E por quê? Perguntou Snape lentamente. Você perguntaria isso?
Por quê? Disse Harry, observando atentamente para ver sua reação. Aquele corredor que acabei de ver, com o que estou sonhando há meses, eu acabei de reconhecê-lo. Leva ao Departamento de Mistérios. Acho que Voldemort quer coisas de...
Já lhe disse para não pronunciar o nome do Lorde das Trevas. Os dois se encararam. A cicatriz de Harry tornou a queimar, mas ele não ligou. Snape parecia agitado, mas quando falou foi como se estivesse tentando aparentar calma. Há muitas coisas no Departamento de Mistérios, Potter. Poucas das quais você entenderia, e nenhuma das quais é da sua conta. Estou sendo claro?
Está, respondeu Harry, ainda esfregando a cicatriz que doía cada vez mais.
Quero você aqui à mesma hora na quarta-feira. Continuaremos a trabalhar então.
Ótimo, disse Harry. Ele estava desesperado para sair da sala do Snape e se reunir com Ron e Hermione.
Você deve esvaziar sua mente de toda emoção antes de dormir. Esvazia, deixe limpa e com calma, compreendeu?
Sim, assentiu Harry, pouco atento.
E fique avisado, Potter. Eu saberei se você não praticou. Fecha aspas.
E manda ainda uma indireta. Quarta-feira eu quero te ver, viu? Uma indireta não, né? Uma direta. Quarta.
Bem direta. É depois de amanhã.
Quarta nós vamos ter um papo de novo aqui, hein?
Coitado da aula da AD. Bom, na biblioteca. Harry encontra então seus amigos na biblioteca e eu queria entender como que funciona isso, porque assim, não tem um celular, não tem um
MSN. Eu sei explicar. Você não vai gostar, mas eu sei explicar.
Ah.
Porque antes de ir pra aula, os meninos falaram assim, a gente se encontra na biblioteca, você vai pra sua aula.
E aí eles enjoaram no meio do caminho e falaram, nossa, vamos voltar pra sala comunal. Ah, não, vou ficar aqui até sabe Deus que horas pro Harry terminar a live e vir aqui.
Mas o texto deixa claro que todos os alunos estão lá porque eles estão cheios de deveres. Não é como
Pode fazer deveres em qualquer lugar.
Só que eles estão fazendo pesquisa pro trabalho. Eles combinaram de se encontrar na biblioteca. As pessoas faziam isso antes de celulares. Elas marcavam um lugar e horário com as outras em determinados
lugares. Não sei,
locais.
Na minha época não tinha essas coisas. Miguel, isso aí dá falha. Porque assim, a gente não tá falando só de agora. Pensa na vida inteira. Tipo, todo momento em Hogwarts. Se não fosse o mapa do Maroto do Harry, como é que eles iam saber onde estavam, sabe?
Onde estavam o quê?
Onde eles estavam.
E não, por exemplo, tem o Harry muito foi... lugar pra ir, eles terminaram
como
as
não?
aulas.
Você jogou Hogwarts Legacy? Olha o tamanho daquele mapa.
Não é como se o Filch deixasse as crianças ficar zanzando pra cima e pra baixo o tempo todo pelo castelo, Paulo. E eles são amigos, eles combinaram, eles marcaram, a gente se encontra na biblioteca.
Não sei, não aceito.
Então tá bom.
Enfim, ele encontra eles na biblioteca e conta pra eles tudo o que aconteceu na sala do Snape. Ele também conta suas próprias conclusões. Ele diz que acha que aquele espaço lá, o Ministério da, o Ministério da Magia, ó, o Departamento de Mistérios, é a mesma sala que o Arthur, o pai do Rony, tava cuidando quando a cobra atacou ele. Hermione ainda fala assim, faz sentido, porque pensa, lembra do estujo? Ele foi apanhado tentando passar por uma porta. Aí o Rony fala, na verdade ninguém sabe muito bem o que tem lá dentro, não. A única informação que a gente tem é que a galera que trabalha lá são chamadas de inominável, porque ninguém sabe o que eles fazem, é só eles.
Aí tem uma coisa que dá pra questionar, que a Hermione já poderia ter pensado, porque nesse momento ela já sabe que o Sturge trabalha no Departamento de Mistérios. Então por que que o inominável
Tava tentando invadir o próprio
departamento. Estava tentando invadir o próprio departamento.
Concordo.
E porque ele foi preso pra isso, se ele só tava tentando entrar dentro do departamento ao qual ele pertence.
Exato. Esquisito.
Na sala comunal da Grifinória, a Hermione pergunta se o Harry tá se sentindo bem. O Harry fala que tá com muita dor de cabeça. E eles acham que vão ter um pouco mais de paz lá, porque a biblioteca também tá muito cheia. Só que não tá. Tá uma algazarra lá, porque Fred e Jorge estão fazendo demonstrações de seus apetrechos, os seus logros, que fala?
Isso.
E eles inventaram um chapéu que faz a cabeça sumir, estilo a mula sem cabeça, só que não sai fogo. Que poderia, que seria muito mais legal.
Sim.
E a Hermione fica bem surpresa, porque é um apetrecho, assim, interessante, né? Eles realmente fazem com que a cabeça da pessoa desapareça e tal. E o objeto também. Então ela elogia, por mais que ela fique tipo, gata. Não é certo isso aí não, mas enfim, eu acho legal. O Harry não tinha cabeça pra fazer os deveres de casa dele, porque tava assistindo muito mal, a cicatriz tava doendo muito, então ele resolve se deitar. Ele levou um puxão de orelha da sua agenda de deveres, mas ele decide que vai deixar pra fazer os deveres outro dia. Eu acho ótimo que a Hermione que faz essa sugestão. Marca na sua agenda que você tem que fazer essa atividade pra depois. Todo entusiasmado, eles odiaram o presente. Coitado.
Todo mundo odiaria.
Você ia odiar?
Claro!
Você não gosta de agenda? Você não gosta de artigos de papelaria?
Não, papelaria é uma coisa. Agenda é outra. Uma agenda que vai te obrigar a fazer deveres ainda? Deus me livre.
Ela não te obriga, ela sugere.
Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, seu grande preguiçoso.
Eu achei...
Isso não é uma sugestão?
Achei fofo.
Entendi. Masoquismo tá aí, gente.
O Harry mal entrou no quarto e sentiu uma dor latejante na sua cabeça, pensando que ia rachar. Quem seguiu ele foi quem? Ron. A pedido de Hermione, que ela falou, olha, seu amigo tá muito mal. Vai atrás dele, que ele vai passar mal lá no quarto. E o Rony vai, né? O Harry sente uma dor de cabeça muito forte e ouve uma gargalhada muito alta de uma pessoa muito feliz que ele conclui que só pode ser o Lord Voldemort. A gargalhada só para quando o Harry percebe que ele está rindo também. E tem uma frase que é, eu consegui, do tipo... Voldemort conseguiu alguma coisa, o que deixa o Harry muito assustado. E ele conta isso pro Ron, que fica igualmente assustado. E aí ficamos todos assustados. Você tem ideia do porquê que ele tá tão feliz assim?
Eu sei.
Então conta pra nós.
Não, mas aí você vai estragar com toda a surpresa do próximo capítulo.
Então tá bom. Então a gente deixa pro capítulo que vem, então.
Na verdade não é surpresa, é a primeira fala do próximo capítulo, mas tudo bem.
A gente deixa pra semana que vem, que é o importante.
Sim, mas eu queria fazer uma segunda edição do Na Cabeça de Paulo.
Meu Deus.
Você sabe qual é a maior prova de que a criança amaldiçoada é fake e não existe?
Precisa de provas?
Precisa.
Não sei.
Vou te contar.
Então como?
Se Harry consegue sentir a felicidade e as emoções afloradas de Voldemort...
Ah, não! Não!
Como?
Não! Não, você não vai! Você não vai fazer isso! Eu te proíbo! Eu proíbo você! Eu uso todo o poder a mim investido pra proibir você agora! Você não vai fazer isso no meu programa, no nosso programa! Você não vai fazer isso no nosso programa! Eu te proíbo, Paulo! Eu não quero! Guarde, aqui não é o espaço pra gente fazer legilimência da sua cabeça. Gente...
Como que ele não sentiu a concepção
ele,
do Delfine?
Porque a... Paulo, pelo amor de Deus. Não é assim que as coisas funcionam, pelo amor de Deus.
É sim, não existe um momento de maior vulnerabilidade mental do que esse.
Tá falando por você, é?
Por todos. O mix de emoções são muito grandes.
Mas às vezes ele não sentiu prazer. Talvez pra ele não tenha sido bom.
Ah, alguma coisa deve ter rolado. Enfim, eu acho que essa é a prova definitiva de que a criança amaldiçoada é um surto.
Eu até agora não acredito que você ousou colocar isso no nosso programa.
Ousei.
Não acredito.
Ousei.
Eu não tenho mais nada pra falar. Senhores, eu estou passado. Eu não tenho nada mais pra falar.
Gente, foi muito bom quando você percebeu onde eu ia chegar.
Não. É, porque a imagem veio da minha cabeça e é algo que eu não queria ter. Entendeu? Eu terei pesadelos com isso. Terei pesadelos. Nunca perdoarei você por esse momento. Nunca.
Enfim, chegamos ao final de mais um capítulo.
A gente se vê na semana que vem. Se eu estiver bem. Se eu estiver bem depois desse choque que eu acabei de passar. Pra falar sobre o capítulo de número 25. O Besouro Acossado. Episódio de número 124. Eu já tô sofrendo porque esse roteiro é meu.
Sim, e é um roteiro muito bom.
Você não quer fazer esse, amigo?
Não, não vou dar conta. Mas é um roteiro muito bom.
Então tá bom. Então a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo, abraço e tchau.
Valeu, falou, galera.